Som. Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos. Solicito vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da sessão ordinária.
Vereador Elino, PMDB, vereador Leandro, vereador Alfredo Landim, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Lela Varenga, vereador Thaís, vereador Wenderson Lopes, vereador Lesie Borges, vereador João Feitosa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, presidente. E vereadora Geli, que está chegando.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastareis, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, João 6, versículo de 30 a 40.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito a secretária Helena Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projetos e correspondências.
Síntese da ata da 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de maio de 2019, às 9:30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. 1. Projeto de Lei Ordinária 088/2019, de autoria do vereador Lélio Varenga, que dispõe sobre a instituição do programa Farmácia Solidária a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e Altas Providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 089/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, do Municipal, que reconhece a utilidade pública municipal à ASAPOL, Associação Zatopec de Atletismo de Anápolis e Altas Providências. 3. Projeto de Lei Ordinária 090/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis as atividades Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis e Concerto Municipal Musical da Banda da Ala 2. Usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Deusmar Japão, do Municipal, e Thaís Souza. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Varenga, Alfredo Landim, Domingos Paula, João da Luz e Pastor Elias Ferreira. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, professora Gilles Sanches, Jean Carlos, Thaís Souza, Domingos Paula de Souza e pastor Elias Ferreira. Houve votação de projetos. Em segunda votação, 1. Projeto de Lei Ordinária 104/2017, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras alertarem seus clientes contra golpes. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, 1. Projeto de Lei Ordinária 147/2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências. Foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. 2. Projeto de Lei Ordinária 066/2019, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, institui no âmbito do município de Anápolis a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão e das outras providências. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, 1. Projeto de Decreto Legislativo 062/2019, de autoria do vereador Américo, que concede título de cidadão anapolina à senhora Maria Cristina Moreira de Matos Romero, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. 2. Projeto de Decreto Legislativo 074/2019, de autoria do vereador professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao doutor Vimar Antônio de Souza e determinou as providências, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Usou a palavra pela ordem o vereador João da Luz. Houve votação de moções, de aplauso e de indicação. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usou a palavra o vereador Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 8 de maio, em horário regimental. Não existem projetos a serem encaminhados às comissões. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, secretária Eline Rosa. Desde já abro o pequeno expediente com o vereador Deusmar Japão inscrito para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Tá ligado. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, senhores da imprensa. Bom dia, os ouvintes da Rádio Manchetes. Eu estou subindo nessa tribuna hoje, senhor presidente. E hoje, ontem foi feita uma homenagem aqui ao doutor Pedro Sayum. Eu quero contar um pouco da história, porque eu passei a luta que aquele homem passou. Eu até pedi perdão para ele ontem. Porque dois prefeitos que passou nessa cidade, que foi massacrado, eu não posso deixar de falar aqui na tribuna. Pedro Sayum foi um cara que pegou a prefeitura endividada, sem dinheiro, e colocou a prefeitura em dias. Ademar Santilli é o outro prefeito que eu quero falar aqui para vocês. Ademar Santilli pegou uma prefeitura no primeiro mandato. O irmão era o governador, doutor Henrique Santilli. Doutor Henrique Santilli foi um homem que... Anápolis cresceu na mão de doutor Henrique Santilli. E doutor Henrique Santilli, o povo chamava ele de governador de Anápolis. Naquela época, eu era funcionário público. Ademar Santilli pegou a prefeitura com 6 folhas de pagamento atrasado. Ademar Santilli pagou 3 folhas e ficou devendo 3. Se ele pega e paga do começo, ele não saía como devedor, deixou o funcionário endividado. Mas como ele foi homem, ele pagou as folhas atrasadas, 3 folhas, ficou só 3 folhas. Entrou o Erdani, que eu quero falar para vocês. O povo falava, louco, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Hernani pegou, no primeiro mês de administração, pagou todas as folhas. Eu não estou aqui para falar mal, mas como chama ele de louco? Mas ele foi, ele queria resolver. Mas sozinho é difícil resolver, ele queria ser sozinho. Então eu vim aqui para agradecer o Ademar, pedir desculpa ao Pedro Sayum, que eu falei muito mal dele na época. Hoje eu estou aqui e me declarando a verdade. E quero falar também sobre o meu partido. Eu entrei no partido, eu, a Thaís, do PSL, nós entramos no partido quase 3 anos já. O PSL era um partido que não tinha ninguém, era um partido pequeno. Aí cresceu uma onda Bolsonaro. Aí eu fico com dó do Pedro, que foi perseguido, e eu estou sendo perseguido pelo esse partido, hoje. Estou sendo muito perseguido, mas não tem... Eu só peço a Deus para quem está querendo mexer comigo. Então eu, a Thaís, até eu achava que a Thaís não ia ser eleita. Viu, Thaís? Você me surpreendeu. Então tem que falar toda a verdade. Esse partido não era ninguém. Esse partido chegou em Anápolis, o presidente regional desistiu do partido, o presidente municipal desistiu do partido, e eu, a Thaís, aguentou aqui. Nós não tinha presidente, não tinha nada. Aí cresceu a onda Bolsonaro. O Bolsonaro podia estar em qualquer partido que eu votaria nele. Agora tem uma meia dúzia de gente aqui em Anápolis hoje tentando me derrubar, falando mal, denigrindo a minha imagem, e eu fico só atrás escutando. O meu silêncio é minha resposta, mas eu tenho que dar resposta pro povo. Eu tenho que trabalhar. Meu partido não teve uma ata para me votar em delegado Valdir. No meu partido não teve uma reunião. Entrou uns 8 aí, dos 8 meses para cá, está me expulsando do partido. Tá, disse que vai me expulsar. Eu quero que me expulsa. Eu fui colocado aqui, foi nas urnas. Eu quero que essa pessoa que está querendo me expulsar vai para as ruas pedir voto. Igual eu fui sozinho. Sozinho não, Deus na minha frente. Eu não tinha um cabo eleitoral. Eu não tinha 20 reais para o gasolina por semana. Foi do pé do chão. Pé do seu lado, eu quero respeito comigo. Agora tem gente que não respeita as pessoas. E eu agora vou ter que me reabrir, mostrar quem eu sou. Eu não sou essa pessoa, esse monstro que a pessoa está querendo me colocar. Eu fui posto aqui pela sociedade, pelo meu trabalho. E trabalhei muito na saúde, até hoje o meu trabalho é na saúde. E eu quero lutar pela saúde. E, presidente, eu quero que fosse vocês, união. Porque o Ademar, quando ele foi prefeito a primeira vez, ele tinha um irmão como governador. Na segunda vez, ele não tinha ninguém, derrubaram ele. Então, agora eu estou vendo o que é perseguição política. É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, eu costumo dizer, senhor presidente, que o vereador Mauro é o que mais foi perseguido nos 25 anos aqui. Fake news, sobre o próprio político que não gosta de mim, alguns colegas meus, colega não, que colega não faz isso, alguns vereadores que não estão aqui. O mais perseguido aqui, Japão, fui eu, nessa casa de leis. E eu quero parabenizar você, Deusmar Japão, pela sua hombridade, pela sua coerência, pela sua humildade, Japão. Então, o que você falou aqui é uma pura verdade. Dominguinho, estou conversando com ele aqui, parece que estão debatendo, eu gostaria que ele prestasse atenção, que eu estou falando referente a ele. Pela sua hombridade e pela sua humildade, Japão. Pelo seu primeiro mandato, mas você está amadurecendo politicamente. Amadurecendo politicamente. Que tem pessoas que entram aqui nessa casa de leis, ele entra cru e sai cru. Eu mesmo sou turrão, eu vou permanecer com o meu estilo Maurão. Né? Bateu, levou. E você, nesses 2 anos, tem aprendido demais com seus colegas. Então quero parabenizar você pela sua humildade, pela sua hombridade, ter falado aquilo ontem que eu estava aqui, uma festa maravilhosa, nós estávamos dando um título de benemérito, saiu. O que eu disse na tribuna aqui foi tudo verdade. Só esqueci de falar para ele que a marca registrada de Pedro Saiu, ele deixou um legado aqui. Foi pagar 4 folhas de atraso e a marca mais registrada dele foi pagar os funcionários dentro de 1 mês. Que todos os prefeitos, até então a administração Saiu, recebiam no 5º dia útil de cada mês. Mês vencido. E a marca Saiu, esqueci de falar para ele ontem, estou falando agora. Antes do mês vencido, a administração Saiu, e tem muitos que dizem que foi ele, não foi, foi Saiu. Conseguiu pagar as 4 folhas e pagar a todos os funcionários da prefeitura dentro de 1 mês vencido. Então, parabéns mais uma vez pelo seu discurso. Eu sei que você não gosta muito de microfone, mas você está amadurecendo politicamente. Falei isso para você no corredor da Câmara ali. Então você está aprendendo muito na política. É assim que se faz um ampul. Não prometer muitas coisas e fazer aquilo que ele sempre gostava de fazer. Eu estou aqui nesse tanto mandato, muitas pessoas, por que você está lá? Eu sempre costumo dizer para os meus eleitores, eu não sei se tem que procurar esses meus eleitores, porque eu nunca menti para o meu povo. Nunca menti. Nunca menti. Toda sessão aqui, eu nunca fiquei em cima do muro. Nunca obtive do meu voto. Eu dou a minha tapa à cara. Eu nunca fiquei. Que tem muitas pessoas que já passaram por aqui, que não estão aqui. Nesse projeto eu vou obter, eu não vou votar. Olha, cidadão votou em você, Fernandinho. É para votar, sim ou não. Não é não, Pedro? Detentor de 4 mandatos. Tem muitos vereadores que passam por aqui, eu vou obter desse voto, eu não vou. Então para que está fazendo aqui? Ficou omisso. A omissão também é crime. Né, Geli? Então é isso. E o Japão está no caminho certo, elogiando aquelas pessoas que já passaram, as pessoas certas. Ademar também, eu era oposição dele. Hoje eu tenho outra visão sobre o Ademar. Hoje eu tenho outra visão. Eu era o maior crítico do Ademar aqui, no primeiro mandato meu. Eu era oposição ferrenha. Hoje eu tenho o Ademar com outra visão, depois que eu aprendi um pouco de política. Não é aquilo que os críticos falam, não. Fala por falar. Então, eu tenho recebido várias críticas aqui, vários elogios. Mas e é a vida que segue, entendeu? Eu só sei que a pessoa política que tem mandato, ela não pode ficar omisso na coisa que faz, entendeu? Nós podemos, nós políticos, Na política você não pode acender uma luz para Deus e outra para o diabo, não. Você tem que acender uma luz só. Esse negócio de ficar em cima do muro não dá. É por isso que eu estou parabenizando o Japão pelo seu discurso de ontem. Ontem também ele usou o microfone aqui, parabenizando o Pedro Sayão. E essa casa aqui estava cheia de ex-assessor do Pedro Sayão. Só pessoas elibadas na nossa cidade. Pessoas que ajudaram a construir essa cidade. Então, parabéns mais uma vez, professor Pedro Sayão, e o discurso do Deus do Mar Japão. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Repercutir realmente a sessão solene de ontem, muito prestigiada aqui nesta casa, né, em homenagem ao ex-vereador, ex-prefeito desta cidade, Pedro Fernandes Sayão, professor Pedro Fernandes Sayão, realmente muito emocionante. Tem uma frase, e eu não me lembro o autor, que ela diz que dê flores em vida, né? Não adianta homenagear depois que a pessoa se for. Eu acho que ontem nós fizemos um pouco disso aqui, pelo legado que o professor Pedro Sayão deixou na nossa cidade de Anápolis. Pegando aí uma prefeitura endividada, com 4 folhas, né, dos servidores em atraso, colocou em dia e deixou a prefeitura altamente viável para o seu sucessor. E naquela época não tinha rede social, não tinha mídia social. Se tivesse, e eu falei isso aqui ontem a ele, que ele poderia ser o prefeito mais bem avaliado que passou pela prefeitura de Anápolis. O que faltava naquela época era o marketing de rede social. Parabenizar o vereador Valdete Fernandes e o seu gabinete, seu chefe de gabinete, seu Vanderlei, por ter tido essa iniciativa de homenagear uma pessoa que tanto contribuiu para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Quando o prefeito Pedro Sayão estava no seu mandato, ele trouxe o setor farmoquímico para o estado de Goiás, implantado aqui em Anápolis, que hoje é o segundo polo farmoquímico do Brasil e gera milhares de empregos aqui na nossa cidade. Não havendo mais escrito o pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e já abro o grande expediente já e convido o vereador Domingos Paulo para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. Cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do vereador Maurão, que ontem, muito sensível, não se conteve e foi às lágrimas quando falou do Pedro Sayão. Mas também o único vereador que até hoje nessa casa, que está aqui, que ajudou a expulsar aquele cidadão que nem de Anápolis é, que fez uma verdadeira bagunça na nossa cidade. Eu nem vou pronunciar o nome dele, não. Né? Cumprimentar você
eu
também,
Paula,
que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, pelo YouTube e pela TV Câmara. Dizer ao vereador Japão, esse cidadão que é presidente do seu partido, vereador Japão, sequer ele já disputou para ser síndico de alguma coisa. Então não tem moral para poder ficar perseguindo Vossa Excelência, não tem moral. Eu acho que as eleições de 2020 estão aí, tem que sair da barra da saia e tentar disputar a eleição e tentar disputar voto. Aí ele vai ter voz ativa para poder querer cobrar alguma coisa. Mas no momento eu peço ao senhor, fica tranquilo, esse tipo de pessoa é pessoa passageiro, que não tem coragem de colocar o seu nome para ser avaliado pelas urnas. Então esse tipo de pessoa a gente não deve dar moral para ele, não. Dá uma parte rapidinho para o vereador Maurão, porque eu quero entrar no tema aqui, viu, vereador?
Eu não poderia, eu sei que eu acabei de falar na tribuna, para falar sobre isso aí também. Por que que persegue o vereador Gilmar Japão? Por quê? Uma pessoa, o que que ele fez de errado na cidade? Quantas e quantas vezes eu não posso se intrometer no partido dele. Aí eu fico pensando assim, o país é livre, você vota em quem quiser, você apoia quem quiser. O que que ele fez de errado? O partido tentar uma expulsão, vereadora Thaís, que é do seu partido. Você é uma pessoa do bem. Olha, só porque ele tem voto, será que ele intimida alguém lá no partido dele? Só porque votou, não apoiou o candidato do partido dele? Ah, para com isso, não é assim que se faz política, não. Desculpa o presidente do partido dele, é meu amigo, mas ele está errado, ele está entrando na contramão. Ele quer subir a Avenida Barão do Rio Branco aqui com uma carreta de trezentos e não quer que ninguém apita. Então, por isso que eu fico do lado do Japão.
Obrigado, vereador Mauro. Se você der um minuto para o vereador Pedro, porque eu vou entrar no outro tema, vereador.
Muito obrigado. Eu quero para o Partido PSL tem vida aqui através da Thaís e do Japão. Japão, eu queria que você usasse uma frase do ACM Neto. Você discute político, quem tem voto. Quem não tem, você não discute. Então, quando ele tiver voto, você discute com ele, Japão. Devolva a palavra.
Obrigado. E também para sequer teve a competência de montar a chapa. E aqui nós temos que dar os parabéns ao Deus Simar, que montou essa chapa, onde fez dois vereadores e saiu chapa pura. Então, quem tem que levar os aplausos aqui no PSL, como presidente, apesar que não é o Deus Simar. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os vereadores, porque eu sempre tenho subido nessa tribuna aqui e faço uma defesa sempre ao executivo. Todo mundo sabe disso, quem está acompanhando a sessão. Mas eu também sou um vereador que, quando eu tenho que falar alguma coisa, eu uso a tribuna e falo. E hoje eu quero falar a respeito do gerente da iluminação pública. O senhor não. O Leonardo, aquele rapaz que, no meu ponto de vista, faz um desserviço à iluminação pública na nossa cidade. Não tem preparo para poder assumir aquele cargo que é de gerência ali da iluminação pública. Eu falo isso, não é só o vereador do Minho, não. Faz tempo que a gente vem conversando isso. Já conversei com o gestor da pasta, que é o secretário Francisco. Já conversei com o próprio gerente, e ele não toma providência. Então, despreparado.
Boa parte, vereador.
E eu tenho certeza que essa fala nossa vai chegar até o prefeito Roberto, e que o prefeito Roberto possa tomar uma atitude em relação a esse moço. Aqui todos os vereadores, eu tenho certeza que muitas das vezes a gente é cobrado por pessoas que trabalham com a gente também. Enquanto a gente é cobrado por pessoas que trabalham com a gente, que não está fazendo o serviço realmente, que atende a população, nós tomamos atitude. E eu espero que o prefeito Roberto possa tomar uma atitude em relação ao Leonardo, gerente de iluminação pública. Isso aqui é uma reclamação do vereador Pedro Mariano, uma reclamação do vereador Pastor Elias, uma reclamação do vereador João Feitosa, uma reclamação da vereadora Thaís, do vereador Mourão e do vereador Domingos Paula de Souza. Quero ceder uma parte ao vereador Luzimar também. Ceder uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Novo vereador, eu parabenizo Vossa Excelência, porque a gente está aqui nessa casa aqui e muitas pessoas nos cobram. E praticamente a gente anda pela cidade e vê a situação da energia. Eu, enquanto eu posso estar ajudando aquele departamento, que eu parabenizo muitos que estão ali, inclusive os funcionários, quero mandar um abraço forte, que são pessoas qualificadas que estão, e existem pessoas qualificadas a fazer isso daí, essa questão de iluminação. Eu procuro ajudar ao máximo. Mas, infelizmente, o Leonardo, ele, por mais gente boa que ele seja, ele não sabe trabalhar ali dentro da parte de iluminação pública, que é simplesmente um fator muito importante para a nossa cidade. É segurança. E toda a condição o prefeito Roberto Naves tem dado à iluminação pública, tanto o prefeito, tanto quanto o Geraldo, como o Igor, tem tudo. Agora, existe material, existe lâmpada, existe mão de obra, mas não existe qualificação, infelizmente, do Leonardo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Aqui, quando a gente está usando a tribuna e falando assim, eu não falo da pessoa Leonardo, eu falo do gerente Leonardo, que, no meu ponto de vista, está fazendo um desserviço ali na iluminação pública. E eu, como vereador, que vejo que a prefeitura tem que ter uma dinâmica diferente, eu cobro com uma posição em relação a esse cidadão. Uma parte.
Obrigado, vereador Domingos. Muito bom o senhor trazer esse assunto em pauta, até porque eu já estava preocupado. E quando eu fiquei sabendo da situação, há muitos requerimentos, muitos pedidos na questão da iluminação e não são atendidos. E agora, só colocando dessa forma, a gente nota que fica difícil trabalhar dessa forma. A gente não sai caçando onde tem lâmpada queimada, onde tem as coisas acontecendo para poder chegar a esse ponto. Agora, já que o senhor falou, então nós estamos sendo barrados. O que é que está adiantando, vereador, nessa cidade? Pedir para quem? Pedir para o padre? Tem que pedir para quem manda, para quem resolve. E se não resolve, então tem que tomar posição. Nós somos representantes do povo. Fomos eleitos pelo povo, representar o povo. Muito bem, sou a fala e estou com o senhor. Obrigado,
você,
e vou para lá.
Você deu uma parte ao vereador Jean também?
Obrigado, vereador Domingos. Não, eu quero apenas registrar que em determinadas situações ele realmente é gentil, prestativo, mas em situações que realmente exigem uma maior agilidade, felizmente a gente fica a desejar. Eu estou falando isso especificamente por algumas situações. Eu tenho um requerimento que eu pedi ao prefeito Roberto, e ele fez um despacho determinando em 2017 a instalação de 3 postes luminárias no canteiro central da Avenida Nacional, no bairro Morumbi. Nós estamos já em 2019, infelizmente até agora nada. Então, assim, eu não sei se é falta de material, exatamente o que, mas precisamos realmente fazer esse alerta ao prefeito e ao secretário e até ao próprio Leonardo, para que se é falta de material ou se é falta realmente de gerenciamento. Então, devolvo a palavra, acho que é pertinente o registro.
Obrigado, vereador Jean. Mas, assim, ao longo do tempo a gente vem conversando, e antes de vir aqui na tribuna, eu tive várias vezes conversando com ele e com o secretário Francisco Lacerda também. Eu acho que o secretário tem que tomar uma providência. Na realidade, o cidadão, ele é fraco pelo cargo que ele ocupa. O cargo de gerência da iluminação pública da cidade de Anápolis tem que ser uma pessoa mais arrojada, uma pessoa que tem disponibilidade de quanto ligar ou precisar dele, ele está indo até o local que é chamado. Então ele precisa de rever isso aí. Eu vou estar pessoalmente conversando com o prefeito Roberto em relação a isso. O vereador João Feitosa já fez essa conversa, mas por que que a gente vai fazer a conversa? Porque a gente quer o melhor para a nossa cidade, nós queremos o melhor para essa gestão, queremos o melhor para a população. E aqui não é uma fala só do vereador Domingues, não. É manifestação de quase 8 vereadores. Então, tem que tomar uma providência em relação a esse rapaz chamado Leonardo, gerente de iluminação pública. Eu acho que é claro que o cargo não nos pertence à administração. Mas chega um ponto que fica insustentável manter uma pessoa que realmente não está prestando um serviço de qualidade à população da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Antes de convidar o próximo orador, quero registrar a presença do Sargento Pereira, ex-vereador desta casa, ex-diretor da Postura e hoje assessor parlamentar do deputado federal, Major Vitor Hugo. Na sequência, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Cumprimentar meu presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, cumprimentar os membros da mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa. É uma honra estar falando com vocês. Eu quero agradecer o presidente Leandro, agradecer o líder, o Ederson, agradecer ao vereador Domingos por ter me dado a oportunidade de estar representando a Câmara num evento que aconteceu agora de manhã no Ipiranga, viu, presidente? O secretário Marcos Abrão veio fazer o lançamento de um convênio com as entidades do terceiro setor da cidade de Anápolis, que prestam serviços cuidando das pessoas, das crianças, dos adolescentes, os idosos, as pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu vi com bons olhos esse edital sendo lançado hoje pelo governador do estado de Goiás, através do secretário Marcos Cabral. O convênio vai atender as entidades com a água, a energia, o pão e o leite. Então nós achamos importante porque as entidades, elas realmente precisam de ajuda. Elas precisam do apoio do poder público. E eu quero parabenizar a Elisânia, que é a nossa secretária da Integração Social. A Elisânia tem feito um grande trabalho na nossa cidade, tem dado uma assistência muito grande para as pessoas que estão em situação de risco. Todos os segmentos têm tido uma atenção, tanto da Elisânia quanto a nossa primeira-dama Vívia, e também com relação ao nosso prefeito Roberto Naves, que fez um compromisso de cuidar das pessoas na cidade. E muitos convênios o município está firmando e está ajudando as pessoas. Agora eu fiz um pedido, viu, vereador Pedro Mariano? Eu fiz um pedido para o secretário, que o secretário não criar tanta burocracia, que quando a entidade vai participar de um convênio do Estado, é tanta burocracia que ele acaba desistindo de participar do convênio. É tanto documento que tem que apresentar. Então eu pedi para ele desburocratizar e dar condição de acesso para essas entidades, que às vezes elas ficam com pires na mão pedindo. E eu fui muito, muito enfático, representando aqui a Frente Parlamentar do Terceiro Setor. Nós, os vereadores, nós fizemos as cobranças, as reivindicações para o prefeito tem dado atenção. Agora nós estendemos essas cobranças para o Estado. E o Estado precisa sim estender as mãos para ajudar essas entidades. E nós não estamos vendo ainda o Estado fazendo nada para poder ajudar essas entidades. E agora vem com esse convênio. E eu fiz o compromisso de estar acompanhando cada entidade que será beneficiada. Porque eles vêm cá, fazem uma propaganda enorme, que fez, que ajudou, que tal, mas eu quero saber quais são as entidades que vão ser beneficiadas por esse convênio. É importante a gente acompanhar de perto, porque você vê aí, às vezes, 100 entidades precisando, e aí eles contemplam 5 entidades. Então é importante a gente ver esse benefício chegando para essas entidades. Eu quero também aproveitar esse expediente aqui e falar que eu estou apresentando aqui, juntamente com o vereador Lisier, as reivindicações e as demandas pertinentes ao residencial Leblon. Nós comentamos aqui na segunda-feira a respeito dessas reivindicações dos moradores do bairro Leblon, e hoje nós estamos apresentando esses requerimentos. Eu vi uma ação por parte da Comissão dos Direitos Humanos solicitando a pasta social para fazer esse levantamento. E nós fizemos aqui um pedido também para a Caixa Econômica. Hoje está assinado pelo vereador Lisier e pelo vereador João da Luz, com relação às casas abandonadas, às casas alugadas, que não está atendendo a função social da moradia, do programa Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos fazendo essa solicitação para a Caixa Econômica.
Uma parte não, vereador.
Nós fizemos esse pedido, vereador Pedro Mariano, para o residencial Leblon, porque o residencial Leblon nos provocou. Eu sei que tem vários outros residenciais que tem esse problema, que está enfrentando esse problema, mas nós fomos provocados pelo residencial Leblon e nós estamos tomando essa atitude no sentido de dar uma atenção para eles. Uma paz, vereador.
Parabéns, novo vereador. O senhor traz um assunto muito importante. Eu acho que esse assunto aí, eu acho que é uma bandeira boa, senhor de habitação, o senhor entende bastante. É que acho que quando está alugando a casa é porque a pessoa não precisa. E que está fechada porque a pessoa também, e muitos outros precisando de casa, que está aí na espera, João. Eu conheço uma família que a mulher tem 5 filhos, separada, está lá no programa aguardando, não foi sorteado. Então eu acho que um assunto só tem que trazer na discussão e cobrar aí da Caixa, né? Principalmente da Caixa, para rever possível tomar imóvel quem está lá alugando. Quem está alugando é porque não precisa. Então é um assunto importante e essa discussão, parabéns, o senhor está trazendo esse assunto na tribuna e eu acredito muito no senhor, o senhor vai estar levando esse assunto avante para eu ver aonde vai ser o resultado, que esse resultado seja para o benefício de quem mais precisa. Devolvo a palavra.
Além dessa demanda, existe a questão do esgoto do Leblon, existe o posto de saúde, que a obra está inacabada, que precisa ser retomada. E existe a questão da roçagem. Então nós estamos protocolando esses requerimentos hoje nessa casa e eu peço o apoio dos vereadores para poder a gente atender essa demanda. Pedro Mariano, queria parabenizar a Vossa Excelência. Nós vimos aqui falar constantemente pela oposição e pela situação sobre as obras inacabadas. E eu sugeri que nós aqui, o Legislativo, tinha que apresentar uma proposta para poder coibir as construtoras de estarem ganhando a licitação e elas acabam fazendo um jogo sujo de não concluir a obra pedindo aditivo. Então, aí eu fui pesquisar nessa casa e acabei encontrando um projeto de Vossa Excelência, que obriga todas as obras do município a ter o quê? Um seguro, garantia da conclusão da obra. Então a iniciativa de Vossa Excelência é louvável. A gente estava trabalhando nessa ideia de construir um projeto nesse sentido e eu encontrei esse projeto de Vossa Excelência protocolado nessa casa. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência.
Eu queria que o senhor assinasse junto comigo também nesse projeto, não sei onde que está. E outra coisa, nós é um exemplo disso, a Câmara está aí parada por causa disso. Se tivesse um seguro... Quando o senhor compra um veículo novo, primeiro procedente, o senhor tem que fazer o quê? O seguro. Senão, o ladrão vem e rouba o senhor, nem carro, nem dinheiro. Quando o senhor fala seguro, o senhor está protegido. E eu acho que se nós tivéssemos isso, a Câmara já estava aí, nós não estaria nesse aqui, nós estaríamos no outro plenário, que seria na Câmara nova. Devolvo a palavra.
Eu gostaria de pedir o apoio de Vossa Excelência e de todos os vereadores para nós provocarmos o Congresso, para o Congresso alterar a lei, Pedro Mariano, alterar a lei 8666, que é da licitação. Essa lei, ela prevê esse seguro garantia das obras de 5 a 10%. E esse seguro, ele não é interessante para as seguradoras. Por isso que ele não é obrigatório. Então, o projeto de Vossa Excelência, ele tem que ser inspirado para ir para o Congresso. E o Congresso mudar essa lei lá, porque nós precisamos que a lei da licitação, ela contemple e dê condições para que as seguradoras, elas se interessem e também transformar isso numa obrigação para os municípios, ao contratar uma obra, eles terem esse seguro. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa. Obrigado. E com certeza isso aí garante a conclusão de todas as obras iniciadas. Gostaria também de enaltecer aqui nosso prefeito Roberto Naves, que ele me deu... em uma conversa informal, ele me deu a prerrogativa e a autorização para poder estar indicando a construção de um playground no Lago JK. O JK hoje ele já é contemplado com a iluminação de lâmpadas LEDs, foi reformado recentemente, só que lá hoje, lá tem uma oficina para os idosos trabalharem a questão do físico, que inclusive foi uma articulação do nosso presidente Leandro Ribeiro. Agora lá não tem o quê? Um espaço para as crianças brincar, presidente. Nós precisamos de um espaço que dê condição para a mãe, para os moradores ali adjacentes ali do bairro JK, do Novo Jundiaí, Jardim Europa, dê condição para as crianças terem um lazer ali naquele lago, no Lago JK, naquele parque. Então, nós vamos estar protocolando nessa casa aqui esse pedido. Eu gostaria também do apoio dos novos vereadores para esse pleito. Com certeza a gente vai estar levando um benefício importante para aquela região. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. Cumprimento aqui nossos nobres pares, né? Quero ainda em tempo, senhor presidente, parabenizar ao nosso vereador Valdete, embora que ele não está aqui, pela solenidade de ontem, né? Muito linda e merecida o título benemérito do nosso... Então, companheiro, professor Pedro Sayum, pessoa por quem eu tenho admiração por mais de 30 anos, merecida. Não foi à toa que a casa ficou cheia ontem, de tantas pessoas aqui presentes, e as falas confirmaram isso. E parabéns ao senhor por conduzir tão bem a solenidade. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui ao grande expediente são dois assuntos. O primeiro assunto que eu quero falar é sobre a questão... de uma indicação que nós estamos trazendo aqui nesta casa para passar hoje por aqui e pedir ao nosso prefeito Roberto Naves, que ele é um homem sensato, compreensível, E esta casa voltou dando direito ao executivo fazer a privatização ali do SEASA. O nosso SEASA, eu estava olhando um pouco da história do SEASA, eu acho que ele é mais velho do que muita gente que está por aqui. Pelos dados que eu tenho aqui em mãos, ele chegou em Anápolis em maio de 78. Portanto, há 41 anos, o SEASA está ali no setor Sul Jamil Miguel. Lógico que quando ele foi implantado, senhor presidente, era o local mesmo, adequado para que fosse implantado o SEASA ali. Mas hoje, como nós dissemos ontem aqui, naquela fala que eu trouxe aqui na questão do chorume, o senhor mesmo também falou na sua fala, hoje não comporta mais a questão do SEASA estar no centro aqui de Anápolis. E olha, o SEASA hoje precisa de um investimento muito grande, pastor Wedel. O senhor que é o nosso líder do prefeito, eu sei que o senhor também vai nos dar apoio nesse sentido. Porque, olha, eu trabalhei no SEASA em 92, 5 anos. Já era fora do comum o movimento. Quem conhece o que é o SEASA, o movimento que tem o SEASA, aonde transita e passa por ali muitas, milhares de pessoas. E não é só aqui do município de Anápolis, não, senhor presidente. É aqui do estado, fora do estado. Nós temos grandes empresários dentro do SEASA. Grandes. Inclusive, tive o privilégio de trabalhar com um, que posso citar o nome, que é meu amigo. Comercial J, Uzinho. Tive o privilégio de trabalhar no SEASA. É um local, Maurão, que distribui verdura para o Brasil. E fora disso aqui, os nossos produtores da região de Anápolis e fora da produção de Anápolis, trazem seus produtos para ser vendido ali no SEASA. Mas no SEASA aí não compensa mais investir nada não, viu, chefe? Não. A estrutura está devagar, a fiação está fora, e precisa de uma portaria diferenciada, porque sendo ela privatizada, vai saber quem vai entrar e quem vai sair. Porque infelizmente no SEASA, senhores e senhoras estão nos ouvindo, parece tanta pessoa que se marrar polaco no pescoço de ladrão, você não consegue ficar lá dentro. Não estou falando que lá está cheio, mas a situação é séria. É séria. Então, eu estou trazendo a indicação, senhor presidente, e eu quero pedir ao prefeito com tanto carinho, porque eu sei que ele vai nos atender, atendendo a população de Anápolis, porque está na mão dele. Dizendo assim, ao prefeito municipal, destinação de uma área de 200 mil metros no DAIA municipal, para implantação de uma nova sede da Central de Abastecimento de Anápolis, o mercado produtor, administrada pela iniciativa privada, porque vai ser privatizada, então coloca, vai ser uma coisa decente, bem arrumada, porque também eles têm que colaborarem. Eu estive lá visitando lá essa semana por 3 vezes. O banheiro é uma calamidade pública. Só tem um zelador quando está lá. Aliás, quem usa um banheiro num local público e não zela, certamente na casa dele é do mesmo jeito. É horrível. É horrível. Eu fico triste quando eu vejo pessoa que usa um recinto que é público, mas não zela do que é público. Nós temos que zelar das coisas públicas. Não pode deixar dessa forma. Portanto, eu peço aqui aos nossos nobres pares a votação nessa indicação. E eu sei, não sei para onde que o nosso prefeito vai arrumar essa área do novo DAIA municipal, que inclua esse mercado municipal. Porque, aliás, o SEASA que eu conheço no Brasil inteiro, tudo foi feito às marginal das BR. Faz chegada, faz saída, transporte, localização de carreta. Fica uma coisa bem organizada. O outro assunto, senhor presidente, que eu quero falar aqui é a respeito...
A parte, senhor vereador...
Pois não.
Pequena parte.
Que eu seja rapidinho que eu quero...
É, eu sei que o senhor vai mudar de assunto, mas só aproveitando aí as questões do SEASA, existe um projeto ainda do mandato do governo anterior, já levando esse SEASA nos moldes da iniciativa privada, ali após o DAIA. Né? Seria uma estrutura muito bacana, foi feito o projeto, apresentado, mas não deu prosseguimento. Eu acho que podemos aproveitar essa iniciativa, pedir ao prefeito que fomente essa possibilidade aí e aproveitar o que já estava planejado. E eu acho que ser da iniciativa privada entre aspas, né? Os próprios, hoje, têm a concessão, adquiririam os seus postos e poderiam produzir. Desculpa tomar a palavra, mas era só para lembrar essa passagem.
Obrigado, vereador Lisier. Mas, portanto, eu creio que a nova área que vai adquirir para o DAE Municipal é uma área muito grande, dá para comportar
a questão da SEASA, dessa central de abastecimento que é muito importante na nossa cidade. A outra questão, senhor presidente, bem rapidinho, a respeito da dengue. Eu quero proclamar aqui a população. Gente, a situação da dengue em Anápolis está terrível. Eu já fiz dois exames, que eu estou com suspeita de dengue. Pensa numa praga. Se eu pegar esse mosquito, eu vou engolir ele. Pode ter certeza. Isso dói. Como dói? Como dói? Dói os olhos, dói a cabeça, dói os braços, dói as pernas, dói a barriga. Ontem eu vi na comunidade aqui do vice-prefeito, do ex-prefeito Pedro Sayum, com febre tremendo. Mas o negócio está sério. Não adianta, se a população não ajudar, o vereador Leandro, não vai para frente não, meu irmão. Prefeitura não dá conta, Conselho Municipal de Saúde não vai dar conta. Sabe por quê? Eu acho que a obrigação, a gente acha que é do agente. O agente chega, a pessoa quer que ele faz tudo, sobe na escada, tira, esvazia a calha. Olha, vai na UPA, vai no hospital evangélico. Eu estou com os dados aqui em mãos. Até o mês de abril, caso suspeito de dengue em Anápolis, 5.025. 5.025. Confirmado, aqui até o mês de abril, 959. Mas está furado isso aqui, porque é do mês de abril, e eu fui no hospital evangélico agora fazer exame, anteontem e ontem. Só com o médico que eu consultei, ele me mostrou mais 34 exames comprovando. Então já passou dos 1.000 confirmados. População de Anápolis, abre o olho. Essa praga do mosquito da dengue está pegando e vai matar muita gente. Ajude. E nós temos uma lei por esta casa feita aqui, passou por aqui em 2002. É a lei de número 2851, 17 de abril de 2002, o artigo de número 15, aonde diz assim: a autoridade sanitária terá livre acesso em qualquer dia e hora, mediante as formalidades legais, em todas as habitações particulares ou coletivas, prédios, estabelecimento ou em qualquer espécie, terrenos cultivados ou não, lugares e logradores públicos, e nele fará observar o disposto da lei para controle da dengue. O inciso 1. Nos casos de oposição às dificuldades e à diligência, a autoridade sanitária intimará o proprietário, locatário, responsável, administrador ou seus procuradores no sentido de que facilite imediatamente o adentro em 24 horas, conforme a urgência. Portanto, senhor presidente, nós temos meio. Chegou em casa, tem alguém que empata de entrar? Notifica. Tem que ir atrás.
Aparte, meu vereador.
Está vencendo meu tempo. Pode falar, rapidinho.
Rapidinho, é parabenizar a Vossa Excelência, inclusive em cima desse projeto. Esse projeto foi de minha autoria em 2013, chamado PMCP, Programa Municipal de Controle e Prevenção contra Danos Causados por Mosquito e Inseto Transmissores de Doença. E foi formatado pelo pessoal da Uni Evangélica, através do Dr. Marcelo. Né? Então, parabéns. Existe meio, sim, de fazer com que a gente propaga, né, que acaba com essa situação. Eu devo a palavra.
Eu quero pedir, senhor presidente, obrigado, o vereador João Feitosa, conclamar a prefeitura, todos os meios de comunicação, gente, vamos fazer uma campanha pesada. Já alertei na minha igreja, vou alertar os pastores, alertar os padres, os bispos, os diáconos, quem quer que seja, os policiais. Gente, vamos abrir o olho. A dengue está tomando conta de Anápolis. Nós temos a ver com o nosso município, não é com o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Vou pedir, aumente esse tempo para 50 minutos, que 10 ainda não.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, eu convido a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham, bom dia especial ao meu colega de partido, Sargento Pereira, bom dia especial também ao professor Edergênio, meu amigo. O que me traz à tribuna, senhor presidente? Na verdade, eu não estava preparada para falar, né? Não teria nenhuma pauta para hoje. Mas diante do pronunciamento dos colegas e da fala do vereador Japão, eu não poderia deixar de vir aqui externar a minha opinião em relação ao partido, ao PSL. Até porque, Japão, quando nós entramos no PSL, nós fomos muito bem acolhidos por todo o grupo que estava ali formado. Mesmo o senhor falando que eu era vereadora de 300 votos, eu gosto muito do senhor. Então nós fomos muito bem acolhidos ali por aquele grupo, pelo Delcimar, que era então presidente do partido, que nos acolheu muito bem. E nós trabalhamos ali por uma chapa forte, por uma chapa unida, para que tivéssemos êxito na eleição. Então o senhor, com certeza, o senhor contribuiu muito, o senhor é uma pessoa que eu aprendi a gostar, que eu aprendi a respeitar, aprendi a admirar. E o senhor é uma pessoa muito importante no partido, tenha certeza, para a cidade de Anápolis, para o partido em si, para o PSL. Então, infelizmente, nós tivemos vários problemas após a eleição, como é normal em todo partido. Nós tivemos, o partido teve um, se diz, nós rachamos o partido. E naquela ocasião, nosso presidente estadual era o Benítez Calil, e nós tivemos o apoio dele, mas um apoio mais de longe, como se diria. Então, realmente, nós ficamos perdidos na cidade de Anápolis, nós ficamos sem rumo, sem direção. E naquela ocasião das eleições para deputado estadual, para deputado federal, nós estávamos sem presidente. Então, o senhor tomou a iniciativa, como eu acho que isso é normal e que acontece. Tudo bem, eu concordo que o senhor tem infringido o estatuto do partido. Mas na ocasião e na situação que estávamos, não poderia ser diferente. O senhor optou por apoiar dois candidatos da preferência do senhor, até porque o senhor já tinha um acompanhamento, uma amizade, o senhor acompanhava o trabalho deles. E eu acho que isso não é pertinente, eu acho que isso faz parte, eu acho que a gente tem que ter... a gente não pode ser radical nas situações, a gente tem que ter cuidado e bom senso. E eu falei isso para o nosso presidente, falei da importância do senhor no partido, eu estou aqui externando a minha opinião, meu apoio ao senhor. Se o senhor precisar da minha parte, eu estou à disposição.
Uma parte, vereador.
Uma parte ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, vereador. O partido é composto de mandatário e de filiado. Mas o principal para um partido tem que ter um mandatário, porque o mandatário é a voz do partido, aonde que leva para a sociedade o que, que o partido faz na cidade, o que o partido faz na Câmara, tanto faz a Câmara Municipal, a Assembleia, ou até mesmo na Câmara Federal. E aqui na Câmara Municipal, tanto faz o vereador Japão, como a vereadora Thaís, tem representado muito bem o PSL, representado muito bem essa sigla, representado muito bem esse partido, um projeto de interesse da população, cada um defendendo sua bandeira, Vossa Excelência através da bandeira dos animais, o vereador Japão através da bandeira da saúde e dando sustentabilidade aqui na Câmara, administração, nos projetos que é de interesse da comunidade anapolina. Então eu tenho acompanhado o trabalho de todos os vereadores e de vocês dois não é diferente. Então vocês têm representado e representado bem a sigla do PSL, no município de Anápolis. Às vezes pessoas que assumiu recentemente aí, que nem sabe o que, que é partido, o que, que é montar uma chapa partidária, eu vejo que esse ano tem muitos vereadores aqui que já é experiente, vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro Severiano e outros vereadores aqui, esse ano que vem vai ser uma eleição diferenciada, aonde que a gente não pode brincar de ser presidente de partido. A gente tem que ser presidente de partido, mas presidente de partido atuante, igual o Delcimar foi, trabalhou, que eu acompanhei, para montar esse partido e fazer dois vereadores igual fez o Japão e Vossa Excelência. Então, parabéns pelo seu pronunciamento aí na tribuna, a sua forma de dicção realmente de explanar o que, que é o PSL na cidade de Anápolis. PSL na cidade de Anápolis é trabalho. Devolvo a palavra.
Com certeza o vereador Japão é um mandatário legítimo, da população, tem todo o carinho ali da sua região, trabalho reconhecido há muitos anos na saúde da cidade e uma pessoa que contribui com a solução dos problemas, com certeza, até porque todos nós temos limitações, nós assumimos muitos problemas na sociedade como vereadores, mas temos nossas limitações e todos os colegas aqui sabem da sua luta, do seu trabalho, de cada um individualmente. E do vereador Japão, uma parte ao vereador Mauro Severiano.
É a mesma palavra do Domingos, parabéns Domingos. Segundo me consta que o PSL de vocês, nem presidente tem, é uma comissão provisória. Já está errado isso aí. Mas quem construiu esse partido aqui é você e o Dizumar Japão, que não tinha representante nessa casa de leis. PSL, antes dessa onda Bolsonaro, só tinha 8 segundos em televisão. Vocês veem para construir o PSL, hoje está construído, tem duas vozes aqui na Câmara Municipal, pessoa que trabalha pelo povo,
e vem aí não sei quem querendo expulsar o nobre vereador. Ué, eu não entendi não. E outra coisa, fui informado, vereador Domingos, que muitos empresários elevados em nossa cidade estão querendo se candidatar a cargo de vereador e também de prefeito, procurou o PSL, diz que o presidente não está querendo aceitar. Eu não entendo. Como que ele vai movimentar um partido se não quer pegar pessoas importantes, pessoas de nome, de peso em nossa cidade, não quer se filiar no partido? Então não quer construir o partido, ele quer destruir o partido. É só isso. Obrigado.
Com certeza, eu tenho todo o respeito pelo atual presidente, né, a comissão provisória,
uma que parte.
É o empresário Edson Tavares. Tenho respeito por ele, por sua questão profissional, por sua questão empresária, mas a questão política, a política é a arte de agregar. Então, nós temos que ter um bom senso, uma equidade e saber reconhecer as situações e os momentos, até porque naquele momento nós não tínhamos presidente e o vereador Japão tomou uma atitude, mas que é relevante, é uma atitude que não prejudicou, não vejo prejuízo nenhum, até porque palavra dada é palavra cumprida. Uma parte ao vereador Japão.
Olha, eu nem queria ser candidato. O Deusmar ficou no meu pé porque eu não tinha condições de ser candidato a vereador. Não tinha, se eu tirasse da minha renda, minha família passava fome. Então, eu saí candidato, que pediram para mim. Eles lutaram, eu não queria ir para o PSL, mas eu tinha dado a palavra para o Pereira que eu ia para o PSL. Pode procurar ele. Eu falei, Deusmar, tinha o PV e o PSL. Mas eu tinha dado a palavra porque eu tenho um amigo que trabalhava com o Pereira, e me pediu para mim ir para o PSL. Falei, olha, eu vou com o Deusmar, mas eu vou sair candidato no PSL. Portanto, eu falei, olha, Deusmar, eu vou para ajudar, que eu não tenho condições, eu não tenho material. Portanto, você pode ver que eu fui fiel. Só coloquei, quem pôs santinho meu foi quem comprou, adesivo meu, quem comprou. Então, fiquei triste, que foi uma luta no PSL. Hoje eu não conheço esse senhor, conheci ele duas vezes, fui na casa dele, ele veio uma vez no meu gabinete. Conheci esse delegado, Valdir, duas vezes, uma onda Bolsonaro e um dia que ele me levou na casa dele, até eu pedi carona, que ele nem conhecia a cidade, não sabia vir na prefeitura. Ele desceu comigo, eu ensinando o caminho para ele deixar a prefeitura, que eu estava de a pé. Então, eu quero falar para vocês que eu já tinha dado a minha palavra. A hora que o seu Edson ligou para mim, eu já tinha dado a palavra pro Adriano, pro Alexandre Balti. E pro Hamilton, que ele já vinha me conversando. Falei, vou apoiar, não tem problema, vou apoiar. Então, eu fui candidato, fui eleito, não tive patrocínio de ninguém. Tive sim aqueles que comprou foi no seu carro. Eu trabalhei sofrendo, e hoje eu estou sofrendo essa perseguição, não sei porquê. Eu não estou entendendo, porque meu partido não tinha presidente regional nem municipal. A hora que apareceu, eu já tinha dado minha palavra. Então, minha palavra ainda vale. Eu ainda acho que eu estou na época dos meus avós. Só isso, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Japão. Com certeza, nós somos representantes do partido, da sigla partidária aqui nessa casa, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Firmo aqui, mais uma vez, o meu apoio ao senhor, ao trabalho que o senhor presta. É um prazer e uma honra andar com o senhor no mesmo partido, compartilhar dos mesmos propósitos e ideais com o senhor. Então, me coloco à disposição aqui. E, com certeza, nós precisamos trabalhar para fortificar e agregar o partido. E não para que tenha racha o partido, até porque ano que vem é ano de eleições. E nós precisamos de pessoas do bem que compartilhem da mesma ideia, que queiram estar no nosso partido. É só isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos, por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente de exercício, vereador Luiz Lacerda, cumprimentando vossa senhoria, estendo os cumprimentos aos demais colegas, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes aí da TV Web e aqueles que nos acompanham nas galerias desse plenário. Gostaria de abordar aqui, e ainda pegando até um gancho na fala do vereador João da Luz,
que também mencionou acerca de algumas demandas do Residencial Leblon. Eu, recentemente, encaminhei alguns ofícios também à Secretaria de Saúde, sobretudo em relação ao vereador João da Luz, à questão da Unidade Básica de Saúde do Leblon, porque nós lutamos muito, desde a implantação do Leblon, para ver aquela obra, vereador Luiz Lacerda, ainda na gestão anterior, ser deflagrada. E essa obra foi iniciada, né, acompanhamos a licitação, a contratação, mas por uma série de problemas, a empreiteira abandonou a obra, vereador Lélio. E nós estamos cobrando uma providência do secretário de saúde nesse sentido há algum tempo. Ou seja, nós precisamos que aquela obra seja concluída. Né? Os milhares de moradores daquela região, do Leblon, do Delfonso Libírio, do Campos Elíseos, daquelas adjacências, estão clamando e cobrando de nós a conclusão da Unidade Básica de Saúde daquele local, porque aquela construção, que, salvo engano, já foi ali cerca de 350, 400 mil reais, está, vereador Pedro Mariano, deteriorando. Então nós precisamos de uma certa agilidade. E eu já estive presente e me recordo do prefeito ter também encaminhado essa orientação à Secretaria de Saúde. Só porque nós já estamos há 2 anos e 4 meses e eu não vi essa licitação ser retomada. Então eu estou fazendo aqui um apelo ao secretário de Saúde, Lucas, que determine o seu setor de engenharia, que providencie um relatório, um termo de referências e deflagre a nova licitação para que nós possamos ver aquela obra ainda concluída nessa gestão. A população tem cobrado, né? Certamente vai ser bastante útil ali. Então, vem dizer, reclamar aqui ao secretário de Saúde que dê sequência e que não deixe paralisado. Não podemos deixar ali aqueles recursos que foram aplicados ali se deteriorar. Então, peça ao secretário de Saúde que tome essa providência. Então, vereador João da Luz, eu vi Vossa Senhoria abordando questões relacionadas ao Leblon e uma demanda importante que nós tivemos a oportunidade de acompanhar desde o começo, que não poder deixar cair no esquecimento, é a Unidade Básica de Saúde, que leva inclusive o nome que nós aprovamos nessa casa, do senhor falecido saudoso Benjamin Xavier Martins, que foi um pioneiro na luta pela construção desse posto de saúde. Pois não, vereador.
Vereador Jean, parabenizar a Vossa Excelência pelo apoio e também pela posição no sentido de reivindicar uma coisa que já passou da hora do nosso secretário de saúde dar atenção para aquele povo ali. Então, parabéns por Vossa Excelência já ter tomado essa atitude anteriormente. E nós vereadores aqui, nós temos que juntar forças, eu, você, o Lisier, todos os vereadores, Teles, juntar forças e ir no secretário e pedir uma atitude dele, porque nós já ouvimos falar que está em licitação, não sai dessa tal de licitação.
Então nós precisamos, obrigado pela participação, de ação concreta. E isso realmente vai se tornando uma situação de morosidade e realmente de críticas por parte da população, que nos cobra frequentemente sobre isso. Uma outra pauta que eu gostaria de abordar, e eu ainda hoje, vereadores, observava o prefeito anunciar mais uma vez a necessidade de uma nova intervenção na Avenida Brasil, aqui bem próximo, né, entre a Barão e a Goiás, em decorrência das obras do elevado, das obras do corredor de transporte. Eu fico pensando, nobres pares, como que pode uma obra de tamanho e envergadura, vereador Luiz Lacerda, iniciar, e aí eu não estou querendo criticar o gestor não, mas sobretudo os engenheiros responsáveis, sem que houvesse ali o cuidado necessário. Primeiro nós tivemos aquela questão da tubulação que foi danificada e tivemos todo aquele embrolho aí, a paralisação da obra e o aditivo para poder fazer o desvio da adutora. Agora nós temos mais uma vez o anúncio de que será necessário fazer uma nova obra em relação ao esgoto dessa região, que não observado também, e a qualquer momento pode se estrangular a tubulação e entupir a passagem ali da tubulação de esgoto. Então, eu fico pensando o seguinte, como que pode uma obra dessa envergadura, né, que movimenta e envolve todo o fluxo do trânsito da cidade, iniciar sem que os engenheiros responsáveis pudessem alertar? Porque o prefeito, o gestor, o vereador pastor Elias, ele deflagra ali, ele determina a elaboração do projeto,
Ele promove a licitação, faz a reserva somentária, assina o contrato e delega um fiscal da obra, um engenheiro, que tome as providências e a cautela necessária, porque nem todo gestor conhece profundamente de execução de obra. E, lamentavelmente, eu vejo que foram várias falhas. E eu quero ainda, só um minutinho, pastor Elis, ainda aproveitando esse momento, que mais uma vez essa gestão tem que reparar uma obra que, lamentavelmente, não se observou todos os requisitos, nós temos que alertar aqui, vou fazer esse alerta mais uma vez, e até, inclusive, para que o prefeito Roberto também já comece a orientar o secretário de obras nesse sentido, um estudo, porque certamente nós vamos ter problemas em relação àqueles pontos de embarque e desembarque no canteiro central das avenidas, vereador Leque, mora bem próximo de alguns. Porque, lamentavelmente, vai colocar em risco muito maior. Nós temos diariamente visto acidentes graves, fatais na Avenida Brasil, infelizmente com vítimas fatais, e pensa com o aumento de fluxo dos pedestres para alcançar o local de embarque e desembarque do transporte coletivo. Eu penso que será um aumento de índice de acidentes e um cuidado que nós deveríamos tomar agora imediatamente, até ainda antes de colocar em início essa prática, é pedir que realmente seja observado o que fazer. Porque eu sei que o projeto está previsto e se mudar agora, ele causa impedimento de repasse e conclusão da obra. Mas é preciso que o prefeito, através da Secretaria de Obras e a CMTT, já possa ter um plano elaborado, porque eu tenho certeza, pastor Elisa, infelizmente nós vamos ter problema ali. E isso aconteceu, por exemplo, no estado do Acre, salvo engano, em Rio Branco. Quando começou essa obra que eu percebi, eu fiz uma pesquisa. Lá nós tivemos decisões judiciais determinando a retirada dos pontos de embarque e desembarque do canteiro central, do meio da pista, por conta do aumento do índice de atropelamento de pedestres, vereador Lizier. Existem, lógico, posições contrárias, posicionamento de engenheiros, que diz que não, porque a pessoa às vezes mora do outro lado, tem que atravessar também, mas uma convicção nós temos, vai aumentar sem dúvida o fluxo de pessoas pela pista, para atravessar as pistas de rolamento, e certamente o receio é que possa causar ainda mais acidentes que possam realmente causar vítimas fatais aí. Então fica mais esse alerta. Pois não, pastor Elias.
Obrigado, vereador Jean. Muito bem lembrado o que o senhor traz à tribuna nesta manhã. Eu fico triste porque a questão das obras no município de Anápolis não vai sair da mídia. Nós vamos ficar conhecidos como a cidade do faz e desfaz. E parece que tudo que acontece, porque eu sei, como o senhor disse, o gestor administrativo passa, repassa para poder as firmas fazerem, não tem obrigação de estar lá para observar. Quem tem, porque quem assina são os arquitetos, são os engenheiros. Eu não tenho nada contra esse povo. Aliás, meu filho está fazendo um curso de arquitetura e eu fico muito feliz de saber. Mas me parece que muitos profissionais que fizeram por aqui, foi em outros cursos. Então, atuando em outras áreas. É uma vergonha que nós estamos passando no município de Anápolis. Será possível vamos continuar passando por essa de novo? E o que o senhor diz a respeito da mobilização, que está acontecendo aí nas avenidas, eu já falei isso, escreve o que eu estou dizendo. E eu sei que vai concluir, vai fazer, mas vai matar muita gente.
Infelizmente.
Vai morrer muita gente. Nós estamos no meio de maio, no maio do amarelo. Eu estou para arrancar esse adesivo aqui do paletó, não está adiantando carregar isso aqui nada. O povo não respeita nada, não entende nada. É um aluto que está acontecendo na nossa cidade. É a cidade de matar os outros no trânsito.
Lamentável.
Ninguém respeita ninguém.
Sou desse bem, nós já estamos com essa dificuldade em relação à nova contratação das barreiras eletrônicas. Infelizmente, falta também muita conscientização da população. Agora, pensa, quando se iniciar, vereadores, o embarque e desembarque no meio dessa pista, da Avenida Brasil, que nós sabemos o fluxo diário tão intenso que tem. Então, é preocupante, então serve de alerta, e certamente será mais um problema que a administração Roberto terá que enfrentar em decorrência desse projeto. Que realmente, vislumbrava-se um projeto interessante, um custo subsidiado, baixo custo, porque foi realmente um financiamento de 74 milhões, só que para se implantar, meio que as pressas inobservaram uma série de situações e está aí os reflexos. Então fica o alerta aí para que nós possamos ter cuidado com essa questão. Devolvo a palavra.
Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao último orador inscrito, vereador
Lisier José Borges, por até 10 minutos. Você?
Está com ele? Pronto, está autorizado. Para não arrumar.
Tranquilo. Bom dia, nobres pares. Cumprimento a todos, na pessoa do presidente de exercício, meu companheiro de partido, Luiz Lacerda. Cumprimento os demais pares, pessoas e imprensa aqui presente. Eu queria falar aqui, aproveitar ainda, João, falar ainda um pouco daquela nossa, da nossa reunião que nós tivemos lá no Leblon, né, com a Associação de Bairros, mas que teve também um grande apelo popular, né? Não foi só a direção do bairro. E como já foi falado aqui, eu achei muito elegante, muito correta, né, a sua postura de apresentar as nossas reivindicações, as reivindicações do bairro em conjunto, né? Podemos até extrapolar algumas delas para a própria Câmara Municipal, né? Vou discorrer rapidamente sobre elas, e a que nós podemos aproveitar e pedir a assinatura dos novos pares é com relação ao esgoto. Consultando a Saniago, o Leblon, pastor Elias, o Leblon não tem nem previsão, não tem projeto, não tem planejamento, não tem nada para implantação de esgoto. E nós sabemos lá que em algumas casas, dependendo do terreno, as fossas sépticas, ou as fossas sépticas na realidade não, os sumidouros não atendem a demanda. Existe aquelas partes argilosas, ou seja, impermeável, encheu, são ali 3 mil litros, 4 mil litros, encheu o sumidouro e não funciona mais. Aí extrapola, vai jogar para o corredor, vai jogar para as ruas. Então, quer dizer, é uma situação complicada. E consultando a Saniago, não existe, Dominguinho, nem planejamento para a instalação daquilo lá. Então, é uma reivindicação que nós podemos pedir assinatura dos colegas, né, para que comece, inicie esse projeto, inicie esse processo, porque é de suma importância, são mais de 800 residências lá. Sim, pastoria, vai pedir uma parte? Que seja, por favor, mais breve possível. Rápido.
Obrigado, vereador Lisier. Muito bom o assunto que o senhor traz aí à tribuna nesta manhã, na questão do esgoto ali para o Leblon, que o senhor disse que não tem nem planejamento, nem nada anotado, não tem mesmo, não. Eu estive lá na Saniago, em Goiânia, conversando lá com o presidente, porque todos que foram abertos e licitados estão com problema na justiça, todos os... feito licitações e estão fazendo em Anápolis, está sob ato judicial. Muamba que fizeram na Saneago. Mas esta casa, podemos unir sim os vereadores todos, correr atrás sim. Por que não? Por que não? A hora é agora, vereador. Estamos juntos. Vamos sim. Bem, o senhor lembrou do Leblon, como tem vários bairros precisando. Estamos juntos com o senhor nessa missão aí. Pode contar.
Obrigado, pastor. Obrigado. E agora falar assim, não tem planejamento. Mas pera lá. Aquele bairro já tem mais de 6 anos. Nós tivemos lá no mandato anterior, nós já estamos aí caminhando para o final do terceiro ano desse mandato, e aquele foi inaugurado ainda em 2015, 2014, foi inaugurado aquele condomínio lá. E até hoje, nós ainda não temos nem sinal aí de projeto com relação ao esgoto sanitário. A outra questão, a roçar geral, que realmente é muito necessária, até para a questão de segurança e saúde também. A questão da UBS, quem me antecedeu aqui, o vereador Jean Carlos, a UBS, o posto de saúde lá, Dominguinho, já está licitada. Já foi licitada, foi divulgada hoje a vencedora do certame, que é a Trance. Estava olhando, está até no meu computador ali, justamente o Diário Oficial falando que é a construtora Trance, que ganhou a licitação e nos próximos dias aí deve estar iniciando a construção, a finalização. Uma verba aí de 614 mil. Então, parabéns, essa demanda aí já está praticamente atendida. Agora, o outro problema que nós tratamos lá muito também é a grande preocupação com as casas abandonadas. Nós já temos o vereador Alfredo Landim, sabe muito bem disso, ele foi um dos artífices, ele participou fortemente disso aí, do levantamento de todas as casas abandonadas, isso ainda na gestão passada, casa abandonada, casas alugadas, ou seja, casas ocupadas ilegalmente ou até desocupadas, né? As casas ocupadas ilegalmente e desocupadas. Aqueles que pagam aluguel, foi falado aqui, realmente não precisa. Então nós temos que mudar isso aí. A Erizânia sabe muito bem disso, já está com essa relação, continua com a relação, já apresentou a Caixa, mas a Caixa não se interessa por isso. O valor que a Caixa tem para receber disso aí é um valor irrisório diante do valor daquele conjunto habitacional e daquele de outros, né? São 250 casas que estão abandonadas ou de forma irregular, isso as levantadas. O número pode ser maior do que isso, somente no Leblon e no Copacabana. Não é isso, vereador Landim? Vereador Landim sabe muito bem disso. São mais de 200 casas que estão nessa situação aí e que podem ser retomadas, ressorteadas ou encaminhadas àquelas pessoas que realmente necessitam. Porque se a pessoa está pagando um aluguel lá no Leblon, é porque ela realmente necessita. Bom, então esses foram os temas que nós tratamos lá. E agradeço aí mais uma vez, né, a participação do... Agradeço e reconheço a participação do vereador João da Luz e nos colocou junto. Mas com relação ao esgoto, João, eu acho que vale a pena nós fazermos aqui um ofício nominado pela casa, né, nominado por todos os participantes dessa casa aqui, para que tenhamos mais força para estar cobrando aí, pelo menos o início do processo, para que tenhamos aí no futuro mais conforto e saúde para aquela região.
Uma parte, vereador.
Breve, por gentileza, que eu vou mudar
não,
aqui.
Só para enfatizar a sua fala com relação à assinatura dos vereadores no requerimento. A comissão já está pegando a assinatura de todos os vereadores nesse requerimento referente ao esgoto.
Muito bem, vereador. Parabéns. Outro assunto aqui que eu gostaria de tratar é um ofício meu, um requerimento meu que passou aqui nessa casa e muitas vezes pode ter passado despercebido, né, pelos pares, que é com relação a uma instituição que é um orgulho para a nossa cidade. É um orgulho, assim, para o país inteiro, mas particularmente para a nossa cidade. A nossa Associação de Pais e Amigos, a nossa APAE, Maurão, está completando esse ano 50 anos de atividade. Olha só que bênção, a APAE completando 50 anos de atividade. E nós aí já solicitamos uma sessão solene para prestigiar, para comemorar junto com a APAE essa data tão interessante. Eu gosto muito dessas datas, essas datas fechadas, ou seja, 20, 25. Aqui nós temos o Jubileu de Ouro e uma trajetória espetacular. Né? Nós temos aí na pessoa do Hélio José Lopes, né? Nosso Hélio Lopes, nosso Helinho, que tem uma participação fundamental nesse processo. Hoje, olha só, a APAE Anápolis é uma organização que presta serviço de referência a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, como também é referenciada na prestação de serviços na área de triagem neonatal, no serviço de centro de reabilitação física, auditiva e intelectual e pelo serviço de triagem de doenças raras. E atende não só o município de Anápolis, atende a região e vários outros municípios que por lá estão transitando ou que necessitam dos serviços prestados pela APAE. Nós mesmo direcionamos lá várias pessoas, aquele Guilain Barré teve uma iniciativa daquela, são doenças raras também, teve a iniciativa pela APAE. Depois virou até manchete nacional, né, esse caso aqui do Guilain Barré aqui no município, e foi iniciado o tratamento lá com a nossa querida APAE. E dizer aqui que está sendo inaugurado aí, já dentro da programação dos 50 anos da APAE, está sendo inaugurado nas próximas semanas aí, um novo centro administrativo da APAE. Lá vai funcionar numa área de mais de 3 mil, quase 4 mil metros, 3.763 metros, em três pavimentos, 112 salas. Vai ser tirado aqui do centro, nós temos aqui no centro a administração, que tem pouca condição de acessibilidade, nós não temos rampa, não temos dificuldade com elevador, né? Que é aqui no centro, na contorno ali, vai ser mudada, vai ser alterada para lá, vai ser transferida para lá. Também o laboratório, né, que esse sim tem vários problemas, que as pessoas que ali procuram, muitas vezes não têm condição de mobilidade e tem que ir para aquele local. E o centro de reabilitação auditiva também está sendo alterado. Então, quer dizer, é uma obra de uma grandeza ímpar aí da nossa APAE Anápolis. Nossa APAE Anápolis, é bom que se diga, ela é referência não só para o município, ela é uma referência nacional. Ela esteve várias vezes aí, se não me engano, pelas duas ou três vezes, entre as 100 melhores organizações sem fins lucrativos do país. Então, quer dizer, é uma referência extraordinária aí para a nossa população, para a prestação de serviço da nossa população. E outra coisa, isso aí se deve muito à disponibilidade, à dedicação, à devoção, cabe aqui ressaltar, nosso doutor Hélio Lopes, que além de torcedor da Rubra, fanático, é também um diletante da PAI. Ele dedica todo o seu tempo, para ele não tem tempo ruim. Toda hora que a PAI está necessitando, ele está lá disponível. Ele pretende sair da direção por conta das outras atividades que ele exerce, claro, como advogado. Mas teremos agora uma eleição, nos próximos dias aí, está programada a eleição, que são para 3 anos. Ele pretende colocar ali um seu substituto, mas dificilmente ele vai conseguir colocar alguém ali com a disponibilidade, com a devoção, com a dedicação que ele próprio tem. Eu acho que ele será reeleito, mesmo assim pensando várias vezes sobre o assunto, eu acho que ele vai se recandidatar mais uma vez para assumir ali ainda, ficar à frente por mais um período à PAI de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier Borges. Na fala do vereador Lisier Borges, encerro o grande expediente. Solicito ao segundo secretário da mesa, vereador Mauro Severiano, que faça... Vereador Mauro, por favor, faça verificação de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, grande líder religioso. Vereador Fernando, mais conhecido Fernando Detran. Vereador Lela Varenga, vereador Lisier Borges, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, liderança absoluta lá do lado do Vivian Park, vereador Américo, vereador Deusimar Japão, vereador João Feitosa, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereadora Geli, vereador Telo Júnior, vereador Luiz Santos Lacerda, vereadora Eline Rosa, vereador Mauro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, vou passar a palavra aqui para algumas lideranças partidárias já inscritas e depois vamos à pauta aqui para a votação dos projetos. Inicialmente, concedo a palavra pela liderança do PV, ilustre vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Exercício, vereador Luiz Lacerda. Quero usar pela liderança do PV para poder cumprimentar o vereador Valdete pela propositura de ontem ao ex-prefeito Pedro Sayum. Prefeito Pedro Sayum, que tem o respeito dos 23 vereadores, tem o respeito da população anapolina, pelo trabalho que ele fez na cidade de Anápolis, deixando as contas em dias, né? Eu falei até para o Pedro Sayum que, para mim, o único defeito que eu acho que ele teve, não é defeito, acho que foi um pequeno detalhe, que no último dia da sua gestão, ele poderia ter assinado o contrato da TCA, que a TCA poderia continuar aí por mais 20 anos. E ele não fez isso, e hoje... melhorou bastante, mas num período anterior, e essa empresa de ônibus que está aí, deu alguns transtornos à população anapolina. Então, é isso aí, e dizer também ao vereador Valdete, a sua equipe de trabalho do vereador Valdete, os parabéns, principalmente ao seu chefe de gabinete, Hugo Márcio, né, que é o chefe de gabinete do vereador Valdete, mas não só ele, toda a equipe de gabinete do vereador Valdete, que fez ontem um belo trabalho. É, cumprimentar aqui o cerimonial da Câmara Municipal também, pelo trabalho ontem aqui na Câmara Municipal, cumprimentar aqueles vereadores que pôde estar presente aqui, Pastor Elias, o Japão, né, também esteve aqui o Jean, o vereador Mourão, o vereador Ageli e o próprio vereador Luiz Lacerda também, junto com a minha pessoa. Dizer que há muito tempo a gente não via um plenário tão lotado, igual estava aqui ontem, e um homenageado ser tão aplaudido, igual foi aplaudido Pedro Sayum. Isso mostra que ele tem o carinho da população. E eu disse ao Pedro que ele ainda tem muito para poder contribuir com a política anapolina. O Pedro é uma pessoa jovem ainda, que ele poderia colocar o seu nome a qualquer cargo eletivo, vereador Mauro, a vereador, deputado estadual, a prefeito, a deputado federal, ou quem sabe um outro cargo que ele tem em mente, que ele ainda pode muito e muito ajudar a nossa cidade, porque competência para isso ele tem, provou na gestão dele como prefeito. Devolvo a palavra para o presidente.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Ainda pelas lideranças, liderança do PSDB, vereador Maurão, com a devida autorização do líder, vereador Américo.
Obrigado, Américo. Obrigado, presidente, pela palavra. Vereador Domingos, hoje você usou a tribuna, criticou aí o chefe da nominação e o secretário da infraestrutura. Eu assino embaixo.
Se o prefeito vai mal, porque ele não tem uma boa equipe? Por que que eu saí ontem e foi aplaudido aqui? Você viu o PIB da administração da cidade, onde estava na cidade? Secretário e mais secretário, diretores, estava aí ontem. Ele foi aplaudido de pé. Por que ele fez uma boa administração? Porque ele não estava cercado de perna de pau, não. Tinha uns bons secretários que davam conta do recado. Qualquer administração que vai mal, é porque o secretário não está trabalhando fiel ao prefeito. Nós não queremos secretário na prefeitura para colocar o bumbum na cadeira e só ficar atrás de telefone e mandando as pessoas fazer isso, não. Então, algum secretário da prefeitura aqui, da atual administração, e eu estou falando aqui uma crítica que não vai para o prefeito, que eu sou da base dele. Mas a gente pede para fazer alguma coisa, ele não faz. Não, será que ele é candidato a vereador, que quer concorrer às próximas eleições? É por isso que não dá para entender. Não é porque eu estou fazendo essa crítica que eu sou oposição ao senhor prefeito, não. Parabéns, Domingos. Você é o que mais defende o prefeito dessa casa. Mas você hoje foi brilhante nas suas colocações. Tem que fazer isso mesmo. É um conjunto que administra o poder, a prefeitura. Mas se o prefeito vai mal, é porque tem algum secretário e algum diretor que não corresponde. Olha, o secretário também é um agente público para atender o público. E quem que fala em nome da população? São nós, agente público, foi eleito pela população, DENAP. Se alguém me pergunta, Mauro, eu preciso de uma troca de lâmpada, vem até a mim. E quem fala em nome da população? Sou eu e os demais vereadores. É isso que não dá para entender. Então, se põe uma equipe que trabalha, o prefeito vai bem. Se põe perna de pau do seu lado, vai bagunçar o coreto. Então, peço aqui, encarecidamente, que o prefeito teve um choque de gestão aí, esse tempo atrás, só funcionário de quinto, sexto escalão, ou quarto, mas não mexeu na sua equipe. Eu vou dar um exemplo. Jacques Charles, que é titular da cadeira, hoje é secretário. Semana passada eu telefonei para ele para retirar um lixo lá em Interlândia. No outro dia ele foi lá com as máquinas. Ele atendeu, não a mim, atendeu a população que me cobrou. Então por isso que o Jacques Charles está fazendo um belo trabalho naquela administração. Por que que os outros secretários não fazem também? Ele está atendendo o vereador, ele está atendendo o prefeito. Por outro lado, senhor presidente, parando com esse discurso meu aqui, domingo, dia das mães. Quando eu falo em mãe, eu fico emocionado, porque eu perdi minha mãe 18 anos atrás. Então, parabéns a todas as mães. Ainda tem um minuto aí, eu já vou entregar a palavra. Parabéns a todas as mães desse imenso Brasil, que mãe é mãe, sem sombra de dúvida. Depois, primeiro Deus, segundo é mãe. Então, parabéns. Mais um aniversário das mamães. Esse ano, estou se passando, tem 18 anos que eu passo o aniversário longe da minha mãe, que ela está no outro andar. E todas as mães, parabéns para os seus dias maravilhosos. Eu acho que mãe não tinha que ser de um dia. É todo dia, é dia de mãe.
Obrigado. Obrigado, vereador. Mauro Severiano. Ainda pela ordem, nós temos aqui 6 oradores inscritos pela ordem. Vou conceder a palavra aqui ao próximo, vereador Lélio Alvarenga, depois nós vamos intercalando aqui a votação dos projetos com a palavra pela ordem. E então, próximo orador inscrito pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente, exercício, vereador Luiz Lacerda. Eu quero aproveitar esse momento, nobre vereador, para dizer que talvez algum colega vai à tribuna e às vezes fala besteira. Eu acho que a questão de você abster é prerrogativa desta casa. Cada um faz a sua votação de acordo com a sua consciência. Se não tivesse como prerrogativa a abstenção, eu era só favorável ao contrário. Eu acho que a gente tem que ver. O que não pode é ter articulação vergonhosa, o que não pode ter é negociação. Isso não, isso jamais virá ou virão por parte do vereador Lélio Alvarenga. Agora, abster-se é prerrogativa desta casa e todas as casas legislativas, porque se assim não fosse, não teriam. Então a gente tem que, às vezes, é entender o que, que acontece para a gente não falar aquilo que não deve e não ouvir aqui também não deve. Porque, abstenção, volto a dizer, se você tem um projeto que você concorda com ele em parte e discorda de outra, você tem o direito de abster-se. É o direito do legislador. Agora, não cabe jamais é alguém chegar e falar que quem abstém está em cima do muro. Pelo contrário, quem abstém tem coragem de não participar daquilo que é errado. Isso sim. Então a gente precisa compreender essas coisas para não ficar depois em situações difíceis. Então, por hoje eu queria usar a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, para exatamente poder fazer essa descrição do que é uma abstenção. Muito obrigado, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Vou passar a palavra aqui para a secretária Eliner para dar andamento na pauta e lembrando aos pares que, como último projeto da pauta, nós temos aqui uma outorga de título de cidadania napolina que precisa do quórum qualificado de 16 votos. Apenas lembrando para os pares permanecerem na sessão para que possamos dar o quórum para a votação desse projeto. Palavra com a secretária para dar andamento na pauta.
Pela ordem do dia, em segunda votação, projeto de lei ordinária 066 de 2019 do vereador Domingos Paula, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão e da Outras Providências.
Com pareceres favoráveis, em segundo turno de votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos pares em segundo turno de votação. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147 de 2018, vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em Favor da Vida e das Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça com emenda, a Comissão de Saúde e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto. Entretanto, há pedido de vistas para o vereador Alfredo Landim, presidente.
Vistas concedidas ao vereador Alfredo Landim.
Projeto de Lei Ordinária 022 de 2019, da vereadora Eliner Rosa, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente diabético, na qual constarão detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça, de Saúde e de Finança foram favoráveis ao projeto.
Com pareceres favoráveis, em primeiro turno de discussão e votação, o projeto da vereadora Eliner Rosa está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a própria autora.
Eu cheguei a falar no dia que ele foi apresentado às comissões sobre este projeto, e ele é bem simples, então só para esclarecer aos novos colegas e já pedir apoio aqui na votação. É um projeto que não traz custos altos para a prefeitura, tendo em vista que a gente só está solicitando por meio deste projeto que seja emitida uma carteira para cada paciente com diabetes aqui no nosso município. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas existe um programa municipal de apoio a esses pacientes, então todos os pacientes diabéticos são cadastrados neste programa, tem alguns atendimentos bem especializados, e nós temos experiência em relação aos pacientes oncológicos, que eles têm um cartão já oncológico, cartão oncológico. Então esse paciente fica mais fácil para ele ter informações acerca das consultas que ficam anotadas no próprio cartão, e fica mais fácil também, principalmente em relação à urgência e emergência, quando o paciente às vezes sofre um acidente, chega no hospital, a pessoa não informa a questão da diabetes. Então facilita, e várias vezes um cartão simples desse pode salvar vidas, tendo em vista que a gente tem alguns atos que são simples e comuns, como a infusão de soro glicosado, ou seja, soro com glicose em alguns pacientes. Se a pessoa não tem ciência de uma diabetes, por exemplo, esse paciente pode virar óbito. Então, esse é um dos exemplos, talvez o mais drástico que pode acontecer, mas esse cartão, ele facilita a comunicação entre a instituição que está prestando o atendimento e o paciente. Então, é um projeto bem simples, não gera custos altos aí para a prefeitura, e eu peço aí a parceria de todos os vereadores para que votem a favor deste projeto.
Discutindo, presidente.
Ainda em discussão, o vereador Pedro Mariano.
Parabéns, Nina, na propositura de Vossa Excelência, esse projeto. É como você falou, uma coisa assim, mas se torna uma coisa muito importante. Porque quando o paciente tem diabetes, que chega para procurar os hospitais, é que a coisa está muito grave, né? E é uma coisa que, identificando, o atendimento pode ser mais rápido. Porque muitas vezes, devido a uma falta de atendimento, a pessoa vem até situações pior. E igual a Eline falou, não tem custo, só que vai ter uma identificação, e essa identificação fica bom para essa pessoa que tem, o portador que tem problema dessa doença de diabetes. Eu vou estar votando a favor também. Parabéns, viu, Eline, pela propositura de Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão o projeto. Também na discussão desse projeto, quero cumprimentar a autora, porque essa questão do diabetes é um problema muito sério. Só quem tem realmente essa doença que pode entender quais são as dificuldades que o diabetes passa. Eu mesmo tenho essa doença há mais de 20 anos. Temos aí o colega vereador Valdete, que já está enfrentando aí problemas sérios por complicações dessa doença. E o máximo de informação que puder ter nas unidades de saúde a respeito desses pacientes sempre vem em benefício do próprio paciente. Quando, como a própria autora colocou, se chegar um paciente diabético aí num hospital com internação, por exemplo, primeiro procedimento da internação geralmente é aplicar um soro. Se for aplicado ali no paciente diabético um soro glicosado, por exemplo, você vai matar o paciente. Então essas informações, que a pessoa é portadora do diabetes, ela é essencial justamente para que não aconteçam aí esses erros, esses imprevistos. Então é um projeto aparentemente simples, mas de um grande alcance aí para quem é portador dessa doença. Ainda está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes em primeiro turno de votação, de discussão e votação. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 055 de 2019, da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de coleta seletiva em condomínios comerciais e residenciais com mais de 10 unidades imobiliárias da Altas Providências. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto, a pedido de vista do vereador Fernando Paiva.
Vistas concedidas ao vereador Fernando Paiva.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 076 de 2019 do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao senhor Lázaro Francisco da Silva e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto, presidente.
Projeto de outorga de título de cidadania Napolina, iniciativa do vereador Luzimar Silva ao senhor Lázaro Francisco da Silva. Comparecer favorável, o projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o próprio autor, vereador Luzimar Silva.
Quero pedir aos nobres pares, né, que vote favorável. Aí o cidadão, o pastor Lázaro, que era ali da cidade de Mineiros, completou 73 anos, agora mês passado. Ele que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, pastor muito abençoado. E conhecido aí pelo pastor Elias, pelo meio evangélico, João da Luz, Tali Júnior, pastor que tem uma liderança muito grande ali na igreja e acho que é conhecido da grande maioria. Então quero pedir a todos aí que vamos conceder mais do que justo a esse guerreiro que tem lutado em todas as áreas aqui na cidade de Anápolis e tem aí agariado vidas, né? Muitas perdidas aí no mundo do crack, da droga, e ele com a sua sabedoria, pregando, levando a mensagem de Deus e tem resgatado vidas aí para arrebanhado, para o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discussão, vereador pastor Elias.
Eu quero aqui parabenizar o vereador Luzimar Silva por estar concedendo ao pastor Lázaro Francisco da Silva este título de cidadão. Parabéns, merece sim. Tem lutado muito em prol da comunidade, da população. São pessoas que a gente sabe o quanto tem lutado, o quanto tem feito. É digno sim de ser reconhecido. Parabéns e voto junto com o senhor. Obrigado, senhor presidente.
Projeto ainda está em discussão. Solicito ao ilustre vereador Paulo de Lima que venha ao recinto da votação, porque o projeto precisa de quórum qualificado. Projeto está em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos de Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda também vai votar favorável. Vereador Luzimar Silva, autor do projeto.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Ali. Vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o autor do projeto, Luzimar. Acompanho o voto dele, presidente.
Vereador Tele Júnior. Vereadora Thaís.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete Fernandes não está. Vereador Edson Lopes não está. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Com 18 votos favoráveis, o projeto e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Vou voltar aqui a palavra pela ordem com as lideranças. Próximo orador inscrito pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Gostaria de parabenizar, eu não pude estar presente ontem, mas gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Valdete, que deu o título benemérito para o nosso ex-prefeito Pedro Sayum, e ressaltar, sim, que o Pedro Sayum fez um choque administrativo na administração dele, e ele conseguiu equacionar as dívidas do município naquele momento que estava em situação difícil. E com certeza foi importantíssimo esse choque, porque ele passou a administração, o executivo, para o próximo prefeito de forma facilitada para poder estar sendo administrado. Então, parabéns ao Pedro Sayum, e justificando a minha ausência ontem na entrega desse título. Quero parabenizar a Elisânia hoje também, lá no Parque Ipiranga. Ela deu uma notícia muito importante. Vereador Américo, nós visitamos a casa do ancião, como é que fala, esqueci o termo aqui, os abrigos de anciões no município, eles serão contemplados agora com a ajuda da Prefeitura, do Tesouro Municipal, com R$10 mil mensais. E o abrigo do ancião lá do caminho, lá da chácara do Colorado, é um dos que vão ser beneficiados com esses R$10 mil. Então quero parabenizar a Elisânia pela notícia, parabenizar o prefeito, que está publicando, que vai publicar aí no diário do município, essa ajuda para essas entidades que precisam. E também eu gostaria de ir aproveitando esse encerramento aqui, de deixar a homenagem para as mamães. Bom, vereador Maurão. Maurão falou que perdeu a mãe dele, eu também perdi a minha mãe. E, igual, como diz o ditado, mãe é mãe, né? O resto é tudo, não é nada. Então, eu quero deixar essa homenagem para todas as mamães da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, que Deus possa abençoar e dar sabedoria para vocês. Parabéns pelo seu dia. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vou conceder a palavra à liderança do PRP, vereador Pedro Mariano. Vereador Pedro Mariano, não se encontra. Próximo líder inscrito pela liderança do PT, vereadora Professora Geli.
Obrigada, presidente Luiz Lacerda. Muito bom ver o senhor aí na presidência. E ressaltar, senhor presidente, essa é a última sessão desta semana, e eu não poderia deixar de homenagear as mães. E quero fazer isso em nome de todas as mães desta casa, dessa que nos serve aqui na casa, todas as mães do Legislativo e também todas as mães da nossa cidade de Anápolis. Nós sabemos a importância da figura materna na vida e na educação das nossas crianças e também no lar. A mulher, ela é a auxiliadora do marido, ela é aquela que está sempre intercedendo em favor dos filhos, em favor da família, e uma figura muito importante no seio familiar. Uma figura tão importante que Deus, olhando do céu para enviar o seu Salvador, escolheu a figura de uma mulher para que pudesse conceber e dar à luz aquele que seria o Salvador de todos nós. Então, ressalta aqui a importância da figura materna e quero deixar aqui parabéns para todas as mães da nossa querida Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Professora Angeli, repassa a palavra aqui para a secretária Eliner para a continuidade da pauta da sessão. Votação de requerimentos e moções.
Moção de aplauso ao senhor Antônio Barbosa Elzaiek, diretor de Recursos Hídricos, Preservação e Conservação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, pela participação e representação do município de Anápolis no encontro sobre biodiversidade e contabilidade do capital natural para as cidades que se realizará em Washington, nos Estados Unidos, nos dias 7 a 10 de maio de 2019. Essa moção de aplauso é encabeçada pelo vereador Ederson Lopes e assinada por todos os demais vereadores. Moção de aplauso a ser encaminhada ao comandante da Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis, CPE, Major PM Leonardo Bernardes de Melo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região. É uma moção encabeçada pelo vereador Pastor Elias Ferreira e também assinada por todos os demais vereadores. Moção de apelo da vereadora professora Geli Sanches a ser encaminhada ao excelentíssimo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Educação do Senado, senador Dário Berger, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Pedro Cunha Lima, nos seguintes endereços, no endereço do Senado Federal. É uma moção de apelo para que sejam ampliados os esforços para aprovação de um novo fundo para manutenção e desenvolvimento da educação, uma vez que o Fundeb termina em 2020. Por fim, uma indicação do vereador Pastor Elias, solicitando ao prefeito municipal de Anápolis a destinação de área com 200 mil metros quadrados no DAIA municipal para a implantação de uma nova sede central de abastecimento de Anápolis, mercado produtor, administrada pela iniciativa privada.
Vamos votar as moções e depois votar o requerimento. Vamos deliberar sobre as moções e depois passaremos aos requerimentos. As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nós estamos encaminhando aí uma moção de apelo ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e também aos presidentes das comissões de educação das duas casas e assinada por todos os pares aqui presentes, solicitando que sejam ampliados os esforços no sentido de aprovação de um novo fundo de manutenção e desenvolvimento da educação do nosso país, que no caso hoje é o Fundeb. O Fundeb é uma emenda, está nas disposições transitórias da nossa Constituição e tem, portanto, é uma lei transitória que tem um prazo de validade até o ano de 2020. E sabemos a importância desta lei para a qualidade da educação no nosso país e também para a valorização dos profissionais da educação. E é preciso ter um amplo debate em relação, não somente para que haja novamente o Fundeb, mas que esse Fundeb ele seja ampliado com uma maior participação da nação, sobretudo na educação infantil e ensino básico, e também para que haja mais investimentos para a educação. Então, nós estamos encaminhando para que possamos fazer parte desse debate e pedir que, sobretudo, as comissões de educação, para que possam ampliar os esforços para que o Fundeb não acabe, porque se o Fundeb acabar, sem dúvida nenhuma será o caos total para a educação no nosso país. Nós estamos vendo aí os cortes em educação. Hoje mesmo o Jornal Popular traz aqui o desespero dos municípios em relação aos cortes com transporte público e também com merenda escolar. E nós precisamos estar atentos a esses cortes, sobretudo na educação. Porque educação não temos gastos, nós temos sim investimentos. Então estamos encaminhando esse apelo para as casas e aos presidentes das comissões. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda na discussão das moções, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui discutir essa moção de aplauso à CPE, na pessoa do nosso major Leonardo, e também de toda a equipe, senhor presidente. Nós temos um dado aqui em mãos, em 120 dias, a CPE conseguiu apreender 53 armas, veículos recuperados 33, tráfico de drogas 24, flagrantes 83, pessoas detidas 129, confrontos 4, foragidos recuperados 17. Portanto, essa moção de aplauso ao batalhão, à CPE, ela merece sim, tem feito um trabalho brilhante, e no comando do Major Leonardo, ele com o tenente, com o nosso amigo Dourado, tenente Valdemar, todos que fazem parte daquela equipe, tem debruçado, trabalhado, como também a PM, de uma forma em geral. Né? Mas hoje, essa moção é para a CPE, parabéns a todos da CPE. Ainda pelas moções de indicação, volto a falar sobre essa indicação que nós fizemos ao nosso prefeito, quanto à questão da retirada do nosso SEASA, do Mercado Produtor, Central de Abastecimento de Anápolis, naquele local, é porque ele agora já não dá mais, não tem condição. Então, incluindo agora, criando o DAIA Municipal, que ele possa ceder uma área lá e criar ali o nosso Mercado Produtor bem adequado e que seja também administrada pela iniciativa privada, porque essa casa já votou e ele tem condições sim. Eu sei que ele vai compreender essa situação e liberar também aquele espaço ali, possa fazer alguma coisa ser criada onde é o SEASA hoje. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com a vereadora Thaís para discutir as moções.
Obrigada, presidente. Queria parabenizar o vereador Pastor Elias por essa moção à CPE. Com certeza são dados aqui, estatísticas, né, e dados aqui que com certeza contribuem para a segurança da nossa cidade, são policiais altamente especializados que contribuem para a nossa segurança. Gostaria de parabenizar o Major Leonardo pela condução dos trabalhos frente à CPE e pelo cuidado com a segurança da população anapolina. Obrigada, presidente.
As moções ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovadas todas as moções que foram discutidas. Palavra com a secretária para a leitura de requerimentos. Temos aqui também uma indicação que já foi lida. E solicito à secretária que repita aí o teor da indicação para que possamos discutir e votar. Enquanto não aparece aqui a indicação, vamos aqui à leitura dos requerimentos. Ah, tá ali.
Indicação do vereador Pastor Elias, que requer ao prefeito municipal de Anápolis a destinação de área de 200 mil metros quadrados no DAIA Municipal para a implantação de uma nova sede da Central de Abastecimento de Anápolis, Mercado Produtor, administrada pela iniciativa privada.
A indicação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Palavra com a secretária.
Passo então a leitura dos requerimentos. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Solicitando à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas e manutenção no poste localizado na rua 25, quadra 10, lote 11, no bairro Vila Sul, poste sem número. Requerimento do vereador Domingos Paulo de Souza, solicitando à Secretaria de Obras, também serviço de troca de lâmpadas e manutenção no poste localizado na Avenida Bandeirantes, quadra 61, lote 24, no bairro de Lourdes, no poste também sem número. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas e manutenção nos postes localizados em Branápolis, no distrito de Anápolis. Requerimento do vereador Domingos Paula de Souza, solicitando a CMTT um redutor de velocidade em frente à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento de minha autoria.
Requerimento à autora Eline Rosa Lido, do MDB nessa Casa de Leis, requer-se ao Terceiro Comando Regional da Polícia Militar o serviço de policiamento diurno e noturno em torno do antigo CAIS Mulher no bairro Maracanã, na Avenida Central.
Obrigada, secretário Mauro Severiano. Continuo na leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na Avenida G, quadra 79, lote 6, no Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de poda de árvore na Rua Leopoldo de Bulhões, quadra 31, lote 25, no bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza de lote na Avenida Cristina, quadra 26, lote 15A e 16, no bairro Vivian Park 2. Requerimento do vereador Luiz Massiva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote na Rua Leopoldo de Bulhões, quadro 31, lote 11, no bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Luiz Massiva, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote na Rua Lusiânia, quadro 23, lote 24, no bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Luiz Massiva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote na Rua Vilma Maria Gomes Oliveira, quadro 45, lote 2, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Luiz Massiva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza de lote na Rua Jaçanã, quadra 14, lote 29, no residencial Gibran El-Haj. Requerimento do vereador Luiz Massiva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente limpeza de lote na Avenida Lídia Fernandes, quadra 35, lote 14, na Vila União. Requerimento do vereador Luiz Massiva, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de extensão da rede de energia elétrica na Rua dos Correios, quadra 22, lote 3, no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Luiz Massiva, solicitando a CNTT a instalação de um quebra-molas na Rua Otaviano Goulart, quadra 19, lote 14, no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Luiz Massiva, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza de lotes na Rua RA2, quadra 7, lotes 11, 12, 13, 41, 42, 43, no residencial Araguaia. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando ao presidente do ISTA que encaminhe relatório sobre a prestação de contas decorrente da Lei Complementar número 409, de 22 de fevereiro de 2019, para ser apresentado à Comissão de Direito, Servidor Público e do Trabalho. Requerimento do vereador João Feitosa. Solicita encaminhamento de ofício à CMTT, requerendo estudo para viabilização de implantação de lombofaixa na Avenida A, quadra 55, lote 6A, no JK Nova Capital. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches. Solicita à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco na Rua Iago Rodrigues Moreira, quadra 43, lote 6, no bairro Calistópolis, em frente à Escola Municipal Anapolino Silveira de Faria. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras informações sobre quantas pontas de rua estão previstas para asfalto e quantas já foram asfaltadas. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste NS29805, localizado na Rua Venezuela, quadra 34, lote 11, na Vila Santa Isabel. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando troca de lâmpadas no poste AN110369, localizado na Rua Barão do Rio Branco, número 230. Requerimento do vereador Américo Ferreira. Solicita ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno, o serviço da Diretoria Legislativa, Diretoria de Administração e Diretoria de Comunicação e Cerimonial para dar suporte à realização de uma sessão solene em homenagem aos chefes escoteiros no dia 6 de agosto de 2019, às 19 horas. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras, operação tapa-buracos nas ruas, Rua Petúnia, no bairro Jardim dos Ipês, Rua 6, no bairro Residencial das Flores, e Rua Aroeira, no bairro Residencial Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Américo Ferreira. Solicita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem de área localizada entre as ruas Cibipiruna e Rua Eucalipto, no bairro Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Américo Ferreira. Solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem da Avenida Raimundo Silva, no bairro Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem da calçada no entorno do Feirão da Jaiara, na rua Ouro Branco, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a revitalização dos bancos e brinquedos do Parque da Jaiara, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador João da Luz, requer a SMTT a instalação e feitura de um quebra-molas lombo faixa na Avenida S6, quadra 59, lote 9, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a construção de um playground no Parque Ecológico JK, Praia Clube, localizado na Avenida Contorno, no bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a Codego a efetivação de serviço tapa-buracos, reparos na iluminação pública e lombofagem em toda a extensão do DAIA. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a efetivação do serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro residencial do trabalhador. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a efetivação de serviço e roçagem de roçagem e limpeza nos lotes adjacentes ao residencial São José do bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador João da Luz e Lisier José Borges. Requerem da Caixa Econômica Federal informações acerca da mensuração de dados referentes aos imóveis pertencentes ao programa Minha Casa Minha Vida, que encontram-se em situação de abandono, aluguel e fechadas e que, por fim, encontram-se em contrassenso ao discriminado na normativa social do programa. Requerimentos dos vereadores João da Luz, Elisia e José Borges, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a efetivação do serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador João da Luz, Elisia e José Borges, solicitando à Secretaria de Saúde a conclusão da construção de unidade básica de saúde no residencial Leblon. Esse projeto foi assinado por vários outros vereadores. Requerimento dos vereadores João da Luz, Elisia e José Borges, também assinado por vários outros vereadores, solicitando a Saneago a instalação de rede de saneamento básico e esgoto no tocante à sua atribuição e que o serviço seja realizado junto ao residencial Leblon. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal. Requer a Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da Praça Sócrates Diniz, localizada no bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Mauro Severiano. Solicita a Secretaria de Obras o serviço de roçagem e limpeza da praça pública localizada na Avenida Dom Emanuel, esquina com a Avenida Dom Bosco, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a recuperação do asfalto, meio-fio e passagem localizado no final da Avenida Belo Horizonte, bairro Vitor Braga, sequência avenida principal do setor sul, esquina com a rua Elza Zago. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Solicita à Secretaria de Obras o serviço de limpeza, patrulhamento e cascalhamento por toda a extensão do loteamento Lírios do Campo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvores no endereço Rua André, Rua Itá, Gontijo Braga, sem número, Vivian Parque, Anápolis, próximo ao CEMEI Cristine Alves de Almeida. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de revisão de iluminação no loteamento Lírios do Campo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando ao DENIT que venha a esta casa legislativa ou encaminhando diretores ou responsáveis técnicos para tratar de assuntos referentes ao trecho da BR-153 em torno do quilômetro 439, conhecido como trecho próximo ao Lírios do Campo, com perímetro urbano de Anápolis. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando ao prefeito municipal de Anápolis a possibilidade de prorrogação da Lei de Regularização de Obras e Imóveis, número 397/2019, que teria validade até o 30 de abril do ano corrente.
Primeiro secretário, esse requerimento aí está prejudicado. Exatamente. Já. Tá?
Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Rua Pecuária, quadra 20, lote 22, no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Secretaria de... Solicitando solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis que envie ofício à Secretaria de Obras solicitando tampa de bueiro na Avenida Sócrates Machodeu Diniz, quadra 20, lote 21, em frente ao Mercado Empório Real, bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, GOINFRA, o serviço de limpeza e roçagem às margens do trecho da GO 560 que liga a cidade de Anápolis ao distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT o estudo para implantação de quebra-molas na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 21, lote 6A, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT o estudo para implantação de placas, sinalizadores e revitalização de pintura horizontal na área interna do mercado produtor, SEASA. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Limpeza e Roçagem, toda a extensão do canteiro central da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, no bairro Jardim dos Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas na Avenida Liberdade, quadra 51, lote 16, no bairro de Lourdes, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Limpeza e Roçagem, toda a extensão da área interna do mercado produtor, SEASA. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Agência Goiana de Infraestrutura o estudo para a implantação de redutores de velocidade e placas sinalizadoras em toda a extensão do trecho da GO 560 que liga a cidade de Anápolis ao distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras, Serviço de Limpeza e Conservação em Via Não Pavimentada ao lado do Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, às margens da rodovia GO 560, Fazenda Godói, município de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à CMTT o estudo de implantação de placas sinalizadoras em toda a extensão da Avenida Perimetral Leste, setor Anápolis City. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas na Avenida Adib Miguel, quadra 42, lote 18, no setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão das estradas vicinais que ligam as rodovias GO 560 e BR 414. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a solicitando a Saneago, tampa em bueiro na Avenida das Palmeiras, quadra 11, lote 3, bairro Granville, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Limpeza e Roçagem, toda a extensão do bairro Jardim Primavera, primeira e segunda etapas. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à mesa diretora desta Casa de Leis, autorização para receber durante a sessão ordinária o diretor do Observatório Municipal de Segurança, Dr. Gleison Charles Rezende Reis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, Serviço de Tapa Buracos em toda a extensão da Avenida Principal, Residencial Giovana Braga, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, Serviço de Troca de Lâmpadas na Avenida Péricles Ramos, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, o Serviço de Limpeza e Roçagem em toda a extensão do canteiro central da Avenida Patrícia, no bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, poda em árvore na rua Rio Verde, quadra 1, lote 1, na Vila Operário. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore na rua Martins Fonte, número 338, na Vila Santana, Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Saneago, tampa em bueiro na rua 24 de agosto, esquina com a rua João Pinheiro, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Limpeza e Roçagem e Implantação de Placas Educativas em Área Pública, que faz confluência com as ruas Tulipas e Primavera, no bairro Granville. Por fim, requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Limpeza e Roçagem toda a extensão dos bairros Jardim Itália, Granville, Conjunto Filósofo Machado e Residencial Vida Feliz. São esses requerimentos, presidente.
Com exceção do requerimento do vereador Pedro Mariano, que pede a regularização, a prorrogação do prazo para a regularização das obras, porque esse assunto aqui já foi votado, então o requerimento encontra-se prejudicado. Os demais requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
3 minutos sem a parte.
Discutindo, senhor presidente.
Já inscrito aqui para a discussão o vereador João Feitosa.
Discutindo também, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Senhor presidente, eu pedi antes também.
Não, o João Feitosa foi o primeiro a pedir, já estava inscrito, professora. A senhora já está inscrita aqui agora. Vereador João Feitosa na discussão dos requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem um requerimento aí. Eu espero que o diretor do CMTT, um jovem, meu amigo, e além de tudo um bom profissional, possa nos atender nessa questão desse redutor de velocidade. O redutor de velocidade é onde realmente faz com que os irresponsáveis no trânsito possa diminuir bem a sua velocidade na rua L1. Esse requerimento eu já tinha feito, mas ele fez um bem lá do lado da igreja e faz necessário outro lá embaixo. Além do mais, tem outros requerimentos na Avenida B. Eu espero que realmente ele possa estar nos atendendo, porque esse requerimento já está fazendo um ano e até ontem não foi resolvido. E ele tem resolvido alguns requerimentos para mim, foi dois ou três, mas além do mais, precisa de fazer essas lombofaixas para dar mais segurança às pessoas que passam, que atravessam as ruas. Então é isso aí, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Próxima oradora para discutir os requerimentos. Vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar e assinar e aprovar, né, o requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando ao presidente do ICE, nós já fizemos isso aqui também de forma verbal, que ele encaminhe e faça cumprir a lei aprovada por esta casa, que diz que até 10 dias após findar o mês, que eles precisam de encaminhar para esta casa a retirada, né, daquele fundo, que houve a unificação dos fundos. E o vereador Jean já encaminhou isso por forma de ofício, e por isso eu não tinha encaminhado, e agora ele apresentou em requerimento. Então, que nós, que essa casa possa receber essa documentação, que eu considero muito importante para nós, e também uma obediência à lei que foi aprovada por essa casa pelos pares. Então, quero parabenizar, quero assinar com ele e esperar que a resposta chegue até essa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, aí para discutir os requerimentos, vereador pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui discutir alguns requerimentos. Inclusive, o primeiro, eu quero discutir aqui mais um requerimento que eu faço através dessa casa, sendo aprovado pelos pares. Agora é a Goinfra, né? Solicitando um trabalho de limpeza e roçagem às margens do trecho da GO 560, que liga Anápolis ao distrito de Goianápolis. Quem passa por ali sabe. Não tem sinalização, o mato está alto. Tem uma curva lá, que eu já disse aqui em outras oportunidades na tribuna, é a curva da morte. E eu não sei o que está acontecendo, que a antiga Getop, agora a Goinfra, se ela não puder fazer isso, pode largar de mão. Viu? E eu quero também discutir o outro requerimento. É na questão de pedir à mesa diretora para que possa receber aqui, em horário da nossa sessão, o nosso amigo responsável pelo trabalho feito da segurança do nosso município, doutor Gleison Reis, que ele possa trazer para nós. Eu sei que ele tem algo importante a falar para os nobres pares e o povo cobra. Como ele é o representante na questão da segurança, e eu sou como presidente da Frente Parlamentar de Segurança dessa casa, solicitei o nosso presidente. Nós tivemos uma comissão de vereadores, inclusive o nosso presidente esteve lá conosco, lá na me passou o nome agora? GGIM. Nós tivemos lá e eu espero que a mesa possa nos atender e o doutor Gleice está aqui para falar sobre a segurança do nosso município, aos nossos vereadores e também à comunidade. E ainda em tempo, discutir também a questão do que nós pedimos na questão dessas tampas de bueiro. Gente, o que tem de bueiro com boca aberta, e parece que leva um ano para trocar essas tampas. E quando troca, Pedro Mariano, parece que a tampa ela é feita de massa de fazer bolo. Troca hoje, quebra amanhã. Gente, pelo amor de Deus, precisa olhar a questão dessas tampas de bueiro. Como tem tampa de bueiro quebrada aqui na cidade de Anápolis. Tá? Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias. Também para discutir os requerimentos, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, tem um requerimento aí que eu peço que venha aqui os diretores do DENIT, é a BR-153 ali, um ponto de referência, o Livro Campo, pastor Elias. Quantas mortes já foi acontecido ali? Então tem que dar uma explicação e fazer uma mudança lá, para evitar, principalmente quando está chovendo, pastor Elias. Tem uma descida ali, naquele local, vejo enquanto eu vejo a Polícia Rodoviária Federal, mas eu acho que tem que fazer um processo, que eles é responsável, isso. Então eu estou convocando, é aí que a presidência encaminha e que eles dão uma resposta para estar aqui, para a gente ouvir deles as sugestões e também a gente sugerir também para tomar a providência mais rápida possível, presidente. Como o pastor Elias sabe, muitas vezes nós sabemos, Eu acho que morreu mais de 5, 6 pessoas naquele local ali. Então é um lugar muito perigoso e que tem que ser tomada a medida emergencial. Senhor presidente, é esse, eu estou discutindo isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Está ainda para discutir os requerimentos. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Presidente, é chato, mas é necessário discorrer certas questões. Nós já estamos aproximando aí, um ano antes, né, antecedendo as eleições de 2020, eu começo a perceber que aquelas práticas de oportunismo, infelizmente, começam a ressurgir. Ontem eu vi aqui o nosso colega, vereador Alfredo Landim, apresentar o requerimento do SAMU da região da Copacabana, uma demanda que foi prioridade do meu mandato, do primeiro e no segundo, que é esse. O Pedro Mariano, meu colega aqui, tem uma postura ética, também reafirma isso. Hoje eu estou vendo que eu queria ter esse talento que o vereador João da Luz e o vereador Lizia têm, porque eles fizeram requerimento hoje, porque a licitação foi publicada ontem à noite. Eu não sabia de fato, não tinha tido conhecimento, mas esse requerimento e essa luta, eu venho empreitando para a continuidade da obra do Unidade de Saúde do Leblon, desde o primeiro dia que o Roberto assumiu a cadeira. Agora, talvez a gente que disser esse momento tem alguma postura de crítica, não é informado do que está acontecendo. Mas a verdade é que, infelizmente, eu acho que ninguém precisa disso. Por exemplo, o Paulo de Lima está lutando para a manutenção da Receita Federal na cidade de Anápolis. Se ela permanecer, o mérito vai ser dele. O João Feitosa conseguiu a iluminação do Parque da Jaira, é mérito seu, João Feitosa. A vereadora Geli, tantos projetos interessantes, é mérito dela. Ninguém precisa ficar tentando usurpar uma luta do outro, não. Ah, porque o outro me pediu. Eu, por exemplo, tenho essa postura. E eu fui um dos outros que fui reeleito por essa postura. Então, acho que é importante a gente avaliar essa questão também. Né? Quando a gente tem uma luta de determinado colega, a gente hipoteca. Mas a gente não tenta usurpar aquilo, não.
Questionando o regimento.
Devolvo a palavra.
Senhor presidente, questionando o regimento. O artigo é esse do próprio vereador que acabou de falar, que o prefeito ontem lançou, agora eu entro com um requerimento pedindo, então está prejudicado esse requerimento, né? Concorda, Jean? Uai, o prefeito já lançou, para que estou reivindicando a coisa que o prefeito já fez, já assinou? Isso é falta de ética. Eu acho que isso é prejudicado como foi o meu. Eu assumi, quando eu já foi lido, que eu não estava nas sessões anteriores, já pedi, porque já é prejudicado. Como o novo vereador falou aí, com toda clareza, cristalino, eu acho que esse requerimento aí, novo vereador, está prejudicado. Devolvo a palavra.
Os requerimentos que foram identificados aqui como prejudicados já foram retirados da pauta. À medida que for surgindo outros aí prejudicados, discutindo nós também, tomaremos aí o mesmo procedimento.
Discutindo também,
ainda para discutir os requerimentos, vereador Américo.
Presidente, só consignar que em relação a esse requerimento do Lisieiro João da Luz, eu sou contrário, tendo em vista que há já outros e que ontem à noite foi publicado no diário o segmento da licitação. Então não precisa. Devolvo a palavra.
Palavra com o vereador Américo para discutir os requerimentos.
Senhor presidente, essa propositura nossa aí da realização aí dessa sessão solene aí para o dia 6 de agosto, é que no dia 6 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Chefe dos Escoteiros. E essa próxima data, 6 de agosto, esse evento, ele será realizado aqui na nossa cidade de Anápolis. Então, assim, esse é o motivo da gente estar colocando aí essa propositura dessa sessão solene, para que a gente possa estar homenageando aí os nossos chefes dos escoteiros e entendendo assim a importância desse trabalho, uma vez que são voluntários, né, e que são pessoas que realmente contribuem aí acompanhando nossas crianças, jovens e adolescentes aí e também na formação aí de cidadãos de bens aí de todo o nosso país. Então assim, por esse motivo a gente pede aí a aprovação dos pares aí, para que possa acontecer aí essa sessão solene, e nós estamos homenageando aí os nossos chefes dos escoteiros nessa data do dia 6 de agosto. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Paulo de Lima. Vereador Paulo de Lima na discussão dos requerimentos.
Presidente Luiz Lacerda, primeiramente, presidente, eu queria aqui o loteamento Lírios do Campo, que está precisando de uma manutenção muito grande. Então, eu queria que o Francisco Lacerda, nosso secretário de obras, pudesse mandar lá o pessoal das patrolas, o pessoal que fizesse fizesse um cascalhamento e tudo mais lá naquele bairro, que é muito importante, está praticamente no centro da cidade. Então, a gente queria que pudesse fazer muita coisa importante naquele bairro. Os moradores lá fizeram uma reunião juntamente comigo e outras pessoas lá, pedindo essa reivindicação lá do loteamento Lírio do Campo. E também quero dizer, estou com o Jean tem razão, lá no Leblon, eu lembro quando o Jean fez esse pedido desse posto de saúde. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer, o vereador tem sua prerrogativa de fazer todos os seus requerimentos. Mas eu acho que a ética é muito importante entre nós. Obrigado, presidente.
Também para discutir os requerimentos, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente, exercício, vereador Luiz Lacerda. Também, senhor presidente, não poderia deixar a gente que temos sempre lutado pela ética, pela boa conduta aqui nessa casa, entre os pares, né? Não poderia furtar minha e comentar também um pouco, e discutir um pouco também, na proposta toda do que o vereador Jean Carlos falou. Hoje, realmente, a gente extrapolou um pouco. Hoje, se a gente olhar as moções, os requerimentos de entrada, e por os três aqui que realmente atropelados, né? Eu acho que faltaram ética, a gente tem que pontuar, na verdade, todos nós temos nosso espaço, cada um tem suas demandas, cada vereador tem o seu espaço para trabalhar. Não precisa, como o vereador Jean Carlos acabou de mencionar, estão aproximando as eleições. Não é essa necessidade de você tentar denegrir o outro, puxar o tapete do outro, pelo contrário. Né? Eu acho que quando essa casa trabalha em harmonia, trabalha com consciência, com ética, quem ganha é a população que é favorecida. Então, quero complementar a fala do vereador Jean Carlos e dizer que também comungo com os mesmos ideais, com os mesmos princípios. Obrigado, devo a palavra a Vossa Excelência.
Em relação à questão de ordem trazida aí, dos requerimentos considerados aí em duplicata, nós temos a diretoria legislativa para fazer essa filtragem. Então, solicito aí à diretoria legislativa que intensifique esse trabalho de verificar os requerimentos aí que estão já repetidos para que não traga esse constrangimento para o plenário. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu já estava já me retirando, mas aí eu vi uma palavra que realmente não me agradou. E eu não tenho disposição, viu, presidente? Vereador Jean Carlos, não tenho disposição nenhuma de estar atravessando ou qualquer um vereador que seja. Aqui nós estamos para trabalhar. E regimentalmente, um requerimento, quando ele não é atendido em 6 meses, você pode protocolar outro, 90 dias que seja, você pode protocolar outro. E nem eu e nem o vereador Lisier sabíamos de licitação. E outra informação também, com relação à defesa do nosso requerimento, é que nós fizemos uma reunião, foi feita uma reivindicação dessas demandas, certo? E lá nós fomos condenados por sermos vereadores inertes, não estar fazendo nada. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero parabenizar o prefeito por poder ter divulgado essa licitação, que nós não tínhamos conhecimento. Mas o nosso requerimento é para a retomada das obras, não é para poder pedir licitação. Então eu defendo o nosso requerimento, o requerimento meu e do Lisier, e todos os vereadores que assinaram, vários vereadores assinaram o requerimento. Entendeu? E a diretoria legislativa analisou o requerimento e considerou ele como viável para poder ser aprovado nesse plenário. Então, me desculpe, vereador Jean Carlos, o senhor nem é daquela região, aquela região lá é a região nossa. Eu sou da região leste, eu sou vizinho do bairro Leblon. Como que eu não vou defender uma causa do bairro
Leblon? A réplica, por favor, presidente.
Então, o senhor me perdoe, o senhor é lá da Alexandria. Se for nesse caso, nesse sentido, então você não tem que estar entrando nas áreas que não é sua. Aí. Me perdoe. Presidente, devolvo a palavra.
Concedo 1 minuto de réplica ao vereador Jean Carlos, que teve seu nome
citado.
Obrigado.
Só para esclarecer, nenhum ressentimento, vereador João da Luz, nem ao Lisier. Faça o seu trabalho. Essa é uma posição de natureza de foro íntimo. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, da vereadora Geli, ela está há 2 meses também falando sobre a questão do ISA, mas como ela sabia que eu estava oficiando, que eu vinha cobrando, ela guardou. Então é uma questão de personalidade. Cada um usa. Agora, esse argumento é totalmente despreparado. Vereador não é de bairro, não. Vereador é da cidade. Quem quer ser responsável por um bairro, basta ser presidente do bairro. Vereador luta para a cidade toda. Eu tive 1.870 votos, mas vou lutar para os 450 mil habitantes. E todos aqui também. Nesse sentido, não procede. Agora, regimentalmente, concordo com Vossa Excelência. São 90 dias. Inclusive, vou propor uma alteração nisso. Vão propor alteração para durar 1 ano, quando for indicação, porque essa questão não foi apenas um ofício, um regulamento, eu fiz indicação, que eu fiz a emenda no orçamento e depois pedi para fazer indicação. Então fica apenas o registro nesse sentido.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, todos os requerimentos lidos foram aprovados. Não havendo mais matéria em pauta aqui na ordem do dia, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações, já inscrito aqui, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Na minha comunicações é simples. Quando eu falei no dia das mães ali, na tribuna, encheu meus olhos de lágrimas, uma situação pior é da vereadora Geli. Vereadora Geli, quando o filho dela estava chegando ao altar para casar, a mãe dela veio a óbito. Então, fica muito mais, assim, difícil levar a vida, né? Como você perdeu sua querida mamãe, como eu perdi a minha. A minha, eu perdi não nesse tipo, mas você... Eu estava em Crixás, na região de Crixás, quando eu recebi o telefonema que sua mãe tinha vindo a óbito e seu filho estava chegando no altar. Então, mais uma vez, parabéns o Dia das Mães. Só isso.
Ainda nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também em comunicações ao Dia das Mães, na missão de continuar a obra da criação, Deus colocou aquela que, além de gerar, alimentar, orientar, acolhe, assiste, protege, e se for necessário, preciso dar a própria vida ao filho. Senhor presidente, nesse Dia das Mães, eu quero parabenizar todas as mães. Eu também perdi a minha mãe muito cedo, com 13 anos de idade, mas... mantive sendo cuidado pela minha irmã mais velha, a Fátima. Então, que Deus possa proteger, que ela está aí, já passou por várias tribulações, por várias aprovações, mas Deus sempre está capacitando ela para cuidar, cuidou da gente e cuidar dos filhos. E, em especial, parabéns à minha esposa, Sueli, que... além de ser uma grande mãe, esposa, é uma grande avó. Então, que Deus possa iluminar as pessoas, minhas irmãs, enfim, todas as mães de nossa cidade, nosso Brasil. E nesse mês mariano, que Nossa Senhora possa cobri-la com o manto sagrado. Parabéns, felicidade a todas as mães pelo seu dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência da palavra nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente, exercício, vereador Luiz Lacerda. Presidente, eu quero, primeiramente, nesse espaço, convidar a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Acabei de receber um convite aqui agorinha. Está acontecendo a grandiosa festa Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro da Jaiara, lá na... meu amigo Américo, padre Fábio Barbosa, acabou de me ligar aqui agora, fazendo um convite. Eu quero aproveitar esse espaço para convidar todas as pessoas, que estão nos assistindo, nos ouvindo, para poder participar do encerramento domingo agora, todos os dias após a Santa Missa, a tradicional barraquinha louvor à Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro da Jaiara. Então, quero cumprimentar todas as pessoas e convidar todas as pessoas. E, em segundo lugar, senhor presidente, eu já tinha mencionado na segunda-feira na tribuna uma mensagem das mães, mas em nome da minha mãe, dona Geraldina Alves Alvarenga, da cidade de Goianésia, eu cumprimento todas as mães. É um dia na minha casa, um dia meio triste, com a ausência da minha esposa, que Deus, que ela se encontra no céu. É um dia que meus filhos sentem muita falta da mãe. Então vejo nos olhos dos meus filhos,
esta ausência da mãe. Foi tão cedo, com 44 anos, que Deus a chamou. Mas eu deixo aqui uma mensagem para os filhos que têm suas mães. Aproveitem, abracem, beijem as suas mães. Aproveitem o máximo possível essa criatura divina que Deus criou para cuidar da sua família. A mãe é o esteio de uma família, ela que é o centro de uma família. Então, aproveite bem sua mãe. Todas as mães, mais uma vez, os meus parabéns. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, possa ser a mãe de vossas mães. Feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoar todas as nossas mães, todas as nossas famílias do Brasil e da cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Também para falar nas comunicações, vereadora Eliner Rosa.
Bom, já que hoje é a última sessão antes das mães, eu gostaria que nas comunicações, e somente nas comunicações e não em outro momento que eu poderia ter utilizado também, para falar sobre um projeto nosso que tem relacionamento com mães. Tive acesso a mais ou menos 12 mães que moram ali naquele bairro Diana, que eu sei que é de conhecimento aqui da maioria dos vereadores, da dificuldade que aquele bairro por um todo passa, né? E lá nós temos por volta de 12 mães. Algumas já são mamães, outras têm aí até o final do ano para o nascimento dos filhos. E são mães que estão passando por umas necessidades básicas seríssimas. A maioria delas não tem nada de enxoval, não tem fralda, não tem roupinha, nada. Então, o nosso projeto chama Bebê a Bordo, já tem mais ou menos umas 2 semanas que a gente teve início. E estamos recebendo doações aí de todo tipo de ajuda que vocês puderem dar. Então, para quem está nos ouvindo, os próprios vereadores também. Então, por mais simples que você ache que a sua doação pode ser, isso, o simples para você, às vezes, é uma necessidade básica de uma dessas mães. Então, nós estamos fazendo, arrecadando fralda descartável, lenço umedecido, tudo o que é para bebê recém-nascido e, principalmente, também enxoval. Muitas delas não têm berço, não têm colchão, não têm lençol, não têm travesseiro, não têm nada mesmo. Então, toda ajuda, por mais simples que seja para você, é muito válida. Então, aproveito aqui a última sessão e informo a todos. Nós estamos fazendo o recolhimento disso, tanto aqui no meu gabinete, então quem quiser puder vir e trazer aqui para o gabinete, a gente recolhe aqui, e também na instituição que eu trabalho durante outros períodos, que é no Instituto Onco Hematológico de Anápolis, que fica na Travessa Washington de Carvalho, número 155, no centro. E quem tem dificuldade de trazer as doações, que tem alguma coisa para doar e que precise também, é só entrar em contato conosco nas redes sociais, Eliner Rosa Oficial, tanto Facebook quanto Instagram, que a gente tem pessoas também para poder recolher isso na casa de vocês. Então, gostaria de pedir aí o apoio e parabenizar tanto essas mães que estão passando por essa necessidade tão grande aí, quanto todas as outras mães que estejam nos ouvindo aqui. Obrigada, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos que recebemos da mão do nosso prefeito, onde ele sancionou a lei, agora de número 4.010, de 8 de abril de 2019, alterando a redação do artigo de lei 3.974, de julho de 2018, passando do certificado para a comenda vereadora Vilma Rodrigues Correia e da outras providências. Foi um pedido de um projeto que nós fizemos, e o nosso executivo acatou e agora sancionou a lei, então teremos aí essa comenda Vilma Rodrigues Correia. E além também, senhor presidente, quero comunicar a todos aí da região da Chácara Lua de Mel e agradecer ao Francisco, nosso secretário, que enviou as máquinas, está lá fazendo patrulhamento, encascalhamento daquela região. A madeira chegou, vai agora arrumar a ponte que está caindo lá no Piancó. Então isso é muito bom, que é onde passam os alunos, os trabalhadores, os moradores da região do Piancó e da Chácara Lua de Mel. Obrigado ao Chico. Quero também parabenizar todas as mães. Que Deus abençoe vocês. E ser mãe é diferente de todas as coisas. E quem tem uma mãe tem que valorizar. Embora que eu já perdi a minha há mais de 30 anos. Mas quem tem sua mãe, não dê só um abraço não, dê o carinho. Dê tudo que você puder. Dê a sua mãe. Parabéns a todas as mães. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda nas comunicações. Inscrito, vereador Paulo de Lima.
Presidente, só queria deixar aqui o meu abraço especial ao Dia das Mães, a minha mãe Geralda, que
está em coma há 7 anos, mas está lá viva, graças a Deus, e a gente sempre está lá com ela. Um abraço especial a ela. Nesse domingo estaremos juntos lá, se Deus quiser. As minhas irmãs, a minha esposa, minha filha, que é mãe também. Então, todas as mães de Anápolis, do Brasil e do mundo, aquele abraço especial do Paulo de Lima e todos os nossos vereadores aqui da Câmara Municipal e todos os nossos assessores que nos ajudam muito. Então, um abraço especial aqui do Paulo de Lima. E também deixar um abraço especial às mães aqui da Câmara Municipal, né, nossas colegas que trabalham aqui com a gente. Um abraço especial do Paulo de Lima e todos nós vereadores. Abraço a todos.
Também para falar nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero externar meus cumprimentos a todas as mães anapolinas, em nome da minha mãe, Helenice. Teve agora há pouco uma dengue fortíssima, mas graças a Deus se recuperou. E também a minha esposa, Virgínia, a minha madrasta, Clarice, as minhas tias. Em nome delas, cumprimentar todas as mães, né, professoras, servidoras públicas, profissionais autônomas e também as mães, né, que estão desempregadas e correndo atrás do seu emprego aí. A todas as mães que lutam, né, para criar seus filhos e dedicam-se integralmente à sua vida, que tenham um bom domingo, um feliz Dia das Mães e que Deus abençoe sempre todas elas. Eu vou a palavra.
Também para falar nas comunicações, o vereador Pedro Mariano está ali no ocupado. Vamos passar aqui para o vereador Américo.
Senhor presidente, quero estar reforçando aí esse convite feito pelo nobre vereador Lélio Alvarenga aí, na questão aí da festa que está sendo realizada na nossa igreja Nossa Senhora de Fátima. Convidando a todos aí que o encerramento será no domingo, então fica aí o reforço para esse convite. E também quero estar em nome da minha esposa, Elizabeth. Eu, embora assim, não tenha mais a minha mamãe, mas eu não tenho dúvida que enquanto eu pude curtir ela, eu tenho certeza que curti muito a minha mamãe, mas hoje, infelizmente, assim, eu não tenho mais ela presente aqui com a gente. Eu quero, em nome da minha esposa, Elizabeth, que é uma mãezona aí também, das minhas meninas, a Flávia e a Lília, que também hoje já são mães, e em nome delas eu quero estar deixando meu abraço e desejando aí nesse próximo domingo aí a todas as mães aí um feliz Dia das Mães e deixando aí o nosso abraço carinhoso e que Deus possa estar presente aí na vida de cada uma das mamães nossas aí.
Também da minha parte, em nome do presidente Leandro Ribeiro e de todos os vereadores aqui dessa casa, quero desejar aí um feliz Dia das Mães a todas as mães anapolinas e que as famílias possam passar esse dia em perfeita harmonia aqui na nossa cidade. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado na sessão de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 13, no horário regimental. Bom dia a todos.